Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Senhora Ministra do Mar, Senhor Secretário de Estado, também muito boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos, com alguns minutos de atraso, iniciar esta nossa audição parlamentar, no âmbito do número 2 do artigo 104 do Regimento, que é a audição dos ministros nas comissões parlamentares. E pedia desculpa pelo ligeiro atraso, mas como sabem tivemos uma exposição de solos de leguminosas, que foi às 14h30, e naturalmente estas iniciativas e estas cerimónias têm sempre algum atraso. Portanto, certamente aceitando o meu pedido de desculpas, vamos iniciar esta audição parlamentar. Permito-me lembrar, antes de iniciar, todos os grupos, também informar a Sra. Ministra. Temos uma primeira ronda em que o Governo tem 10 minutos, cada grupo tem 5 minutos, depois, na segunda ronda, cada grupo tem 3 minutos e, na terceira ronda, o tempo remanescente é a dividir equitativamente por todos, sendo certo que o Governo também terá o tempo proporcional ao tempo que for distribuído depois pelos grupos parlamentares. Assim sendo, e vou dar então a palavra à Sra. Ministra. Faz favor, Sra. Ministra, tem a palavra.
Eu posso usar este.
A forma que quiser. Que lhe dê mais jeito. É melhor que lhe dê mais jeito. Nós não está aqui com a mesa, como apresentou a Comissão, que era o doutor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, como sempre. É um gosto estar aqui para dar conta da atividade do Governo em matérias do mar e para que os senhores possam exercer cabalmente, relativamente a esta área, as funções de fiscalização que devem ser exercidas pela Assembleia da República, pelos senhores deputados. E por isso vou fazer uma intervenção inicial, precisamente em que vou fazer a atualização e, acima de tudo, vou pôr um enfoque nas áreas que não estavam ainda neste bom estado de desenvolvimento quando da última audição em que tive o gosto de estar presente nesta comissão. E vou começar pelos instrumentos financeiros de apoio ao desenvolvimento da economia azul. Relativamente ao programa Mar 2020, que, como sabem, disponibiliza até 2022 508 milhões de euros, para investimento na área do mar, enfim, já montámos os regulamentos, lançámos as primeiras candidaturas e estamos a atingir os objetivos fixados que tinham, e lembro que seriam de 5% de taxa de execução e no mínimo 10% de taxa de compromisso. Os dados que tenho da semana passada é que, em matéria de taxa de compromisso, já se atingiram os 12% e, em termos de taxa de execução, ainda estamos aquém dos 5%, mas estamos já com 4,2% e, portanto, até ao final de dezembro conseguiremos atingir este objetivo que nos fixámos. Em matéria do Fundo Azul, o regulamento irá ser publicado até ao final do ano e o Fundo Azul irá, tal como previsto, entrar em pleno funcionamento a 1 de janeiro, por lei, enfim, por decreto-lei, a 1 de janeiro de 2017. Também, em relação ao E-Grants 2014-2021, estão agora a ser concluídas as negociações sobre esta matéria e tenho o gosto de vos informar que, apesar de não estar fechadas as negociações, que se espera que, de facto, se consiga aumentar a percentagem do programa que vai para o mar, quer o montante global foi aumentado, mas não depende de nós, mas a negociação é que aumenta a percentagem que vai ser afeta à área do mar, atingido os 50% e, portanto, teremos um acréscimo de 38% a 40% para a dotação desta área até 2021. Relativamente às questões ligadas à energia, que da última vez ainda não estava concluído nem anunciado aquilo que eram as perspectivas nestas áreas. Foi lançado em 26 de novembro o roteiro para a estratégia industrial das energias renováveis oceânicas, em que se prevê uma aposta forte na área destas energias, uma vez que se estima que se possa fornecer 25% da eletricidade nacional a partir das energias renováveis oceânicas. Devo dizer aqui que, evidentemente, que continuamos a apostar na questão da energia das marés, mas aquilo que já está em fase pré-comercial é exatamente a questão das energias eólicas oceânicas, porque em termos tecnológicos esta está mais adiantada do que a energia de marés, e que se prevê que possa gerar 240 milhões de euros de VAB e 1.500 novos empregos até ao final desta década. Também já foi emitida a licença de produção do Wind Float Atlântico em Viana do Castelo, para se entrar, e também foi garantido o financiamento do cabo de ligação offshore para se poder precisamente ligar à rede a produção que vier daí. Relativamente às questões de soberania, está para publicação a resolução do Conselho de Ministros, que prevê não só a continuação da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, como também prevê algum reforço das suas competências e, acima de tudo, se prevê, quer a nível da própria resolução, o apoio acrescido que obrigatoriamente outras entidades, não só do Ministério do Mar, mas que todas as entidades que tenham que competências e atribuições relativamente ao mar. Estou-me a referir à Direção-Geral da Política do Mar, à DGRM, ao IPMA, que em conjunto podem reforçar as competências que hoje a EMPC já tem. Relativamente à aquacultura e pescas, que também houve aqui uma novidade, que de facto foi o Conselho de Ministros das Pescas da União Europeia em que foram decididas as cotas, e que foi com muito agrado nosso que conseguimos reforçar não só a quantidade total de capturas, e devo dizer que das estatísticas que foram efetuadas, o que nós temos a partir de 2005, em que o valor mais alto das capturas totais admissíveis estabelecidas por cotas eram de 2005, com 116 mil toneladas, e que atingiu um novo máximo agora para 2017, com 121 mil toneladas. Mas não só o aumento do acréscimo total dos 11%, como também é de registar que este acréscimo foi conseguido à custa de espécies com maior valor acrescentado do que aquilo que tradicionalmente vinha sendo, na última década, vinha sendo conseguido por Portugal. Esta questão não é só uma questão de acompanhamento desta matéria, mas é também uma questão de uma aposta na capacidade científica de gerar uma base sólida para potenciar as negociações com Bruxelas, não só com a Comissão Europeia, com o Comissário Europeu, com o DG Mar, mas também com o ICES, o próprio ICES, em que nós fazemos um acompanhamento muito próximo relativamente a esta questão. Relativamente também à aquacultura, portanto, a Lei de Autorização Legislativa que os senhores aprovaram, que a Assembleia da República aprovou, como sabem, foi publicada a semana passada e, portanto, agora tem o processo legislativo normal, com aprovação em Conselho de Ministros e seguido de publicação, esperando nós que entre em vigor logo no início do ano, para que se possa atingir os objetivos de simplificação e de duplicação da produção da aquacultura até 2020, passando de 10 mil para 20 mil toneladas e de cerca de 50 para 100 milhões de euros. Também a nível portuário, há desenvolvimentos relativamente à última vez que aqui estivemos, não só relativamente à fatura única portuária, que, tal como previsto, passou da aplicação só em Sines, como estava, para todos os portos principais nacionais, sim, e que já está operacional e que assim que for publicada o decreto-lei que foi aprovado a semana passada e que já está para publicação, poderá entrar em pleno funcionamento. Não só operacional, neste momento já está em funcionamento, só que existe um sistema redundante, é o sistema anterior, por papel, e cada entidade a emitir a sua fatura, e é este novo sistema informático integrado para a fatura única. E, portanto, também estará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2017. Gostaria também de frisar, nos poucos segundos que me faltam, outras duas questões portuárias. Por um lado, um modelo de descentralização relativamente aos portos do Algarve, em que se vai fazer um modelo de responsabilidade tripartida, mantendo a DOCA Pesca, que tem a jurisdição e a posse de todas as instalações ligadas à náutica de recreio, que são da administração central, mas também os portos de Portimão e de Faro, e juntando estas duas entidades, de Oca Pesca e a administração do Porto de Sines e do Algarve, juntando a competência da AMAL, ou seja, que irá presidir e coordenar esta matéria. Foi criada uma comissão instaladora, em que se junta a estas três entidades, portanto a AMAL, DOCA Pesca e a APS, também se juntam também representantes do Ministro Adjunto, que tem a descentralização, do Ministro das Finanças, que envolve questões de financiamento, e do Ministério do Mar, e que tem um prazo de 90 dias para propor um modelo institucional e um modelo jurídico para concretizar esta entidade regionalizada. E também gostaria, para acabar, de referir que ontem foi apresentado o plano para aumento de competitividade dos portos e que, naturalmente, no âmbito das questões que os senhores deputados colocaram, eu terei a oportunidade de dar mais detalhes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra, em representação do PSD, o Sr. Deputado e Vice-Presidente da Mesa, Ulisses Pereira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, os senhores e as senhoras deputadas aqui presentes, e já que provavelmente será a última intervenção que faço hoje, desejar-vos boas festas felizes e um ano novo repleto de felicidade. Nós somos dos que entendem que os percursos bem delineados em termos políticos não devem ser revertidos por questões meramente ideológicas. Reconhecemos o respeito pelos caminhos corretos que vinham a ser trilhados pelo anterior Governo, nomeadamente na evolução das cotas de pesca para 2017, no novo regime de licenciamento da aquicultura e nas questões precaucionárias que envolvem as capturas da sardinha. Relativamente à questão das cotas, e naturalmente saudando a Sra. Ministra pelos resultados obtidos, e gostava de sublinhar na vertente da discussão em Conselho aquilo que se recuperou na pescada, embora, no nosso entender, neste momento o stock pescada possa nos permitir ter uma ambição maior, mas temos a consciência que havia uma previsão de corte de 34% e foi conseguido obter uma redução de apenas 5%. Eu gostava aqui de sublinhar o grande esforço que o setor fez ao longo destes anos. Foi um setor que soube adaptar, ajustar, pescadores e armadores fizeram um esforço grande para assumirem-se como agentes de uma gestão sustentável dos nossos recursos. E eu penso que este resultado, para além da vertente política que possa ter, tem também uma vertente de reconhecimento por aquilo que tem sido a resposta dada por armadores e pescadores. Naturalmente que existem algumas espécies cujas cotas são interessantes, mas que normalmente não são atingidas. E fica aqui uma primeira pergunta e uma primeira sugestão relativamente ao carapau. O carapau é uma espécie cujas cotas raramente são atingidas. E eu penso que o exemplo que foi feito no passado com a cavala, com bons resultados, eu penso que devia haver um esforço grande de procura da valorização desta espécie, e penso que a DOCA Pesca poderá estar em condições de desenvolver esse trabalho. Para além da procura de mercados externos, nós sabemos que existem, em particular nos países da Europa de Leste e mesmo noutros continentes, uma apetência grande pelo carapau, e penso que é um esforço que, em termos políticos, deve ser acompanhado. Nesta negociação não se conseguiu reduzir o corte no arieiro, que era também relativamente importante para a pesca do arrasto, mas substancialmente, mas em termos genéricos, estamos bastante satisfeitos com os resultados obtidos. Gostava só, nós sabemos que a Sra. Ministra recebeu a representação das organizações ambientalistas antes do Conselho, nomeadamente a PUMPESC, e achamos muito bem. Entenderíamos que no futuro, sabemos que o Sr. Secretário-Estado esteve envolvido na discussão com o setor, mas também o setor gostaria de ter a possibilidade de falar com a Sra. Ministra e não só as organizações ambientalistas. Quanto à aquicultura, como sabemos, a lei que foi publicada na semana passada foi aprovada nesta Assembleia com a viabilização da nossa bancada, ao contrário de outras bancadas que suportam neste momento o Governo, e dizer que nós olhamos com expectativa para percebermos algumas alterações no decreto-lei que tivemos conhecimento na altura e que numa das vertentes nos causa algumas reservas. Tem a ver com os prazos de licenciamento para as pisciculturas. Todos nós sabemos que as pisciculturas têm níveis de investimento mais fortes, mais elevados, e que é fundamental quem pede apoio, quem pede investimento, quem pede financiamento junto, nomeadamente a banca, possa ter um horizonte temporal que permita com facilidade obter esse tipo de apoio. Nós compreendemos que há questões ambientais que podem levar a uma monitorização de 10 em 10 anos, mas penso que, de qualquer forma, e de acordo com aquilo que estava já na Lei de Bases do Ordenamento do Espaço Marítimo, que o patamar dos 50 anos, mesmo que sejam com renovações sucessivas de 10 anos, devia ser considerado no decreto-lei a publicar. Ainda relativamente à aquicultura, e porque o tempo vai escasseando, eu gostava de colocar mais três questões concretas. Uma tem a ver com o apoio às mortalidades dos bivalves. Nós temos a Portaria 116 de 2016, que veio criar um apoio, mas os aquicultores estão a encontrar dificuldades em ter...
Eu agradecia às senhoras e aos senhores deputados que fizessem menos barulho para que o senhor deputado fizesse ouvir e a senhora ministra também pudesse ouvir. Faz favor de continuar.
Eu estava a falar da questão da portaria de apoio às mortalidades de bivalves, que é um apoio importante, mas que tem havido alguma dificuldade de esclarecimento por parte dos serviços aquicultores. E pelo que eu sei, até ao momento, nenhum apoio foi concedido. Nenhum apoio foi concedido e, portanto, queria saber o que se passa relativamente a isso. A mesma coisa quanto ao seguro aquícola. Nós, no seguro aquícola, os formulários estão disponíveis no AR 2020, mas depois quem tem que ser efetuadas pelas empresas seguradoras. E com esta dificuldade acrescida, também pensamos que passado 8 meses da publicação, não há ainda nenhum seguro concretizado nestes termos. Por último, gasóleo verde. Os aquicultores consideram que é importante que os empilhadores sejam também abrangidos, os empilhadores ou serviços das explorações sejam também envolvidos nesta possibilidade de recurso ao gasóleo verde, e gostaríamos que a Sra. Ministra também nos dissesse relativamente a estas três questões concretas de que forma é que os agricultores poderão esperar uma resposta concreta. Outras questões que possa ter em momento posterior as colocarei.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões e, acima de tudo, pelas suas amáveis palavras iniciais. E devo dizer que, efetivamente, a questão do aumento das cotas é uma questão de um esforço conjunto. E esse esforço conjunto, por um lado, está a ter repercussões a nível da qualidade dos estoques a nível de toda a União Europeia, mas também, e muito especialmente também, aqui em Portugal também. Mas trata-se também de nós termos maior capacidade de argumentação e contra-argumentação nas negociações, o que só temos por via do aumento do esforço que foi feito e do aumento que foi feito relativamente à capacidade de fazer o acompanhamento, quer através de campanhas... isto hoje, de facto, está aqui um bocadinho... Está estranho em termos...
Senhoras e senhores deputados, mais uma vez, fazia o vosso apelo, fazia mais um apelo para que não fizessem barulho e a senhora ministra se pudesse fazer ouvir. Mais uma vez agradecia, por favor. Obrigado, desculpe, Sr. Ministro.
Eu é que agradeço, mas até é um bocadinho, talvez, da acústica da sala, não é? Mas, enfim, não...
Vou chamar o microfone mais para perto.
Pois. Bom, mas de qualquer forma, de facto, é uma questão também de um maior investimento no acompanhamento científico, faz com que tenhamos dados mais sólidos na argumentação e contra-argumentação nas negociações relativamente a esta matéria. E tenho aqui uma pequena boa notícia também para dar ao Sr. Deputado. É que, relativamente aos dados que eu anunciei na pescada, de termos passado de menos, que anunciei logo nessa madrugada, de termos passado de uma redução de 34% para uma redução de 5% da pescada, nós, de seguida, tivemos uma pequena negociação relativamente à forma de cálculo, o que faz com que a redução seja de 1,4%. Portanto, a redução na cota da pescada é de 1,4%. Relativamente à questão de ter recebido a Pongo Pesca, recebi a Pongo Pesca e, aliás, convidei-os também para fazerem parte das comissões de acompanhamento que nós temos no Ministério e que fazem com que nós tenhamos reuniões permanentes, quer com os pescadores, com as organizações representativas dos pescadores, enfim, com todos os stakeholders do setor, e que eu tenho muito gosto em recebê-los sempre. Aliás, falo pessoalmente com eles com muita frequência, apesar de, nessas comissões de acompanhamento, tipicamente quem está presente é o Sr. Secretário de Estado, que tem competência delegada nessa matéria, e que eu não, naturalmente não irei para as reuniões tutelar o Sr. Secretário de Estado na sua relação com o setor. Mas onde também normalmente, às vezes, estou presente. Pelo menos uma parte inicial em que entendo pôr à consideração das partes várias matérias que eu quero discutir com eles e sobre as quais eu gostaria de ter a opinião deles. Mas também tenho recebido individualmente quem me pede a audiência e eu recebo, e com todo o gosto, assim como vou a cerimónias deles, vou a reuniões de trabalho, e tenho, é a mesma matéria que não se me pode apontar como crítica, não receber e não falar com as pessoas, porque de facto falo com eles, com todo o interesse também na nossa parte para definir as políticas. Agora, há aqui uma questão também que colocou e que eu concordo absolutamente, que é a questão do carapau. É claro que nós damos mais importância ao aumento de 54% da cota do tamboril, de 10% nas raias, 5% no lagostim, 18% do biqueirão, enfim, porque são espécies com elevado valor económico. Mas nós também temos esse recurso, é um recurso importante. E assim saibamos nós valorizar, e por isso temos feito o desafio à indústria conserveira, à doca pesca, enfim, à gastronomia e aos nossos chefes, para que, de facto, fazerem com o carapau aquilo que, de alguma forma, foi feito com a cavala, que é sublinhar e realçar as boas características da espécie, para que nós possamos dar valor económico a uma espécie que tem elevado valor do ponto de vista biológico e gastronómico e que sobre a qual temos abundância. Relativamente à aquacultura, eu gostaria de frisar o seguinte. Relativamente às alterações ao decreto de lei e aos prazos possíveis relativamente aos licenciamentos e às licenças, à duração das licenças. Bom, esta matéria é uma matéria em que nós estamos a mexer com questões delicadas, porque nós queremos apoiar e facilitar do ponto de vista económico. Eu vou terminar e aproveitarei depois outra resposta para completar a minha resposta, mas deixe-me só dizer, Sr. Presidente, que nós sempre dissemos, nós temos que apoiar e facilitar a atividade económica sem pôr em causa, no entanto, aquilo que são valores de preservação, valores de sustentabilidade e, nomeadamente, sustentabilidade ambiental. E estes prazos foram conseguidos em negociação também com as entidades ambientais e que fazem com que, em situações em que existem rejeições, as entidades ambientais consideram que não existem condições a priori para estender estes prazos, e daí temos fixado prazos ligeiramente mais baixos àqueles que existem quando não existem rejeições, por uma questão de sustentabilidade, por uma questão de proteção do ambiente.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra para falar em representação do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Castro, faz favor.
Ora, muito boa tarde, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Estado de Estado. Começava por corroborar os votos de boas festas, já aqui mencionados, e concretamente referindo a pesca, que nos surge como uma atividade que mais postos de trabalho mobiliza no contexto da economia do mar, assumindo particular relevo as questões relacionadas com o rendimento, bem como com a segurança. A primeira questão que gostaria de hoje aqui deixar relaciona-se com os sucessos obtidos decorrentes do último Conselho Europeu de Ministros das Pescas, como não poderia deixar de ser, nomeadamente em relação às cotas alcançadas. Percebemos que relativamente aos totais admissíveis de captura, como já aqui foi referido, Portugal aumentou cerca de 11% em relação a 2016, com valores recorde na ordem dos 120 mil toneladas, o que também registamos com especial relevo, sobretudo quando vai para além dos principais recursos explorados pela frota portuguesa, como os pequenos pelágicos, onde se inclui a sardinha, o carapau ou a cavala, mas considera os recursos demersais de maior relevo no plano económico, como o polvo, a pescada, a gamba, o choco, também o gorás, que face aos esforços desenvolvidos, viu mantida a sua cota. Convém referir que, mais uma vez, as regiões autónomas foram convidadas a acompanhar a Ministra do Mar, alterando práticas anteriores, o que nos merece um registo bastante positivo. O ponto de partida era realmente muito desvantajoso e preocupante, realçando ainda mais os resultados obtidos, e penso que poderemos destacar a ação dos pescadores e armadores, que vêm assim recompensados os esforços de não captura de algumas espécies, promovendo a recuperação dos recursos nos últimos anos, bem como os resultados positivos, não só do ponto de vista socioeconómico, mas também do ponto de vista da sustentabilidade das espécies, visto que se fundamentaram em estudos científicos. Neste contexto, aproveitávamos para perceber a opinião da Sra. Ministra sobre o que determinou o sucesso destas negociações, das cotas de pesca nacionais para 2017, e que variáveis recomendaria especial atenção para negociações futuras, visto que pensamos que este é um momento que deverá ser fortemente sublinhado. A segunda questão que gostaria de deixar refere-se também à pesca, nomeadamente à formação de pescadores, com a transposição para o Direito Nacional da Convenção STCWF. Ou seja, no passado dia 5 foi publicada a proposta do Governo a resolução que formaliza a adesão à Convenção Internacional, passando a orientar as normas de formação, de certificação e de serviço de quartos para o pessoal de navios de pesca. Esta Convenção visa promover a salvaguarda da vida e de bens no mar e a proteção do ambiente marinho, estabelecendo um acordo de normas internacionais de formação, de certificação e de serviço de quartos para o pessoal de navios de pesca. Parte do pressuposto que esta finalidade pode ser melhor obtida através de uma convenção internacional e a questão que gostaria de deixar é qual a importância atribuída a este passo para o setor da pesca em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só dar aqui uma nota e depois, com a permissão do Sr. Presidente, passarei aqui ao Sr. Secretário-Geral das Pescas para responder ao, não só ao que ficou de trás, mas como também. Mas devo dizer, Sr. Deputado, que agradeço muito as suas questões, e há aqui uma questão que é uma questão de decisão política, que é até que ponto é que nós queremos envolver as regiões autónomas nestas matérias. E, como sabe, a opção deste Governo e a opção a minha opção relativamente a esta matéria foi partilhar com as regiões autónomas, sem alijar as minhas responsabilidades, obviamente, mas partilhar com as regiões autónomas a capacidade de entrar também num processo negocial. É extremamente importante, porque há determinadas pescas e há determinadas artes e há determinadas matérias que estão muito mais próximas das regiões autónomas e das suas comunidades pescatórias, e que naturalmente, como é o caso, por exemplo, relativamente ao gorás, que é uma espécie que afeta muito mais diretamente as regiões autónomas do que o continente em matéria de total admissível de capturas, e por isso é de toda a justiça que os governos regionais, através dos seus secretários regionais, possam acompanhar as negociações, não só no ato do Conselho, mas como em toda a preparação. Em que, naturalmente, eu acho que aqui a questão mais relevante nesta capacidade negocial é de facto a nossa capacidade de produzir fundamentação científica relativamente a estas matérias. E fundamentação científica quer no ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista socioeconómico. No caso do Goraz, o nosso sucesso negocial, o nosso de Portugal sucesso negocial, foi acima de tudo conseguido também por esta vertente do socioeconómico, em que o Governo Regional dos Açores nos forneceu um estudo que nós pudemos entregar na Comissão Europeia, precisamente para fundamentar a diminuição da cota da pesca, do Goraz. Muito obrigada. Vou passar então ao Sr. Secretário.
O Secretário tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado. Primeiro, Sr. Presidente, Sr. Deputado, primeiro, em relação a esta parte relacionada com a certificação dos marítimos, quero dizer que, do seguimento de vários alertas, nomeadamente o Sr. Deputado, a Sra. Ministra incumbiu-me de fazer aqui uma articulação com os diferentes serviços sobre esta matéria, e quero dizer que nós, enfim, dentro de um esforço feito para a Escola Náutica, Infante do Henrique e para o Formar, procurámos responder às exigências que tinham sido colocadas. Foram emitidos das emendas de Manila 1.078 certificados pela Escola Náutica de revalidação. Curso de formação realizados foram 241. A formação pelos três oficiais, 490. Novos cursos para atualização oficiais de Marinha, 347. O Formar fez para a segurança básica 239 formandos atos. Portanto, houve aqui um esforço articulado entre estas duas entidades para responder a estas exigências em termos de formação. Quanto às questões ainda há pouco levantadas sobre a aquicultura, bom, eu julgo que nós, é claro que a Sra. Ministra e o Governo têm posto como grande empenho o tema da aquicultura. Em relação ao tema das mortalidades e do seguro aquícola, então nós temos vindo a trabalhar com as diferentes intervenientes para procurar agilizar o procedimento. No caso do seguro aquícola, esta matéria tem sido tratada entre o IFAP, a Autoridade de Gestão e os próprios aquicultores, e esperamos vir a fechar brevemente este processo. Reconheço o processo de desenvolvimento do programa Mar 2020, tem várias gavetas, várias janelas, e portanto reconheço que não fizemos nenhum pagamento de seguro aquícola, nem nenhum pagamento de mortalidade de bivalves. Mas isso significa que não estejamos a procurar ultrapassar os entraves administrativos, burocráticos, para a sua implementação. De facto, foi dada a orientação para, primeiro, acelerar a apreciação dos projetos de investimento em inovação e na aquicultura, inovação e novos projetos. Há cerca de 72 milhões de euros de intenções de investimento na aquicultura. Mas este aqui, porque é um processo, nomeadamente o seguro aquícola, mais complexo entre as seguradoras, o IFAP, as diferentes entidades, está mais atrasado. E, portanto, agora, é algo que queremos ver fechado até o início do ano, e espero que quando vejamos aqui novamente já tenhamos pago o primeiro seguro aquícola. Quanto à questão do gasóleo verde, há uma portaria sobre os empilhadores que está a ser articulada com a autoridade tributária, porque isto também articula com uma portaria igual, cruzada com o Ministério da Agricultura, e, portanto, neste momento está em finalização com a autoridade tributária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Já quer usar mais tempo sobre isto?
Eu tenho.
Ah, já passou o tempo.
Eu quero,
mas usa depois também. Tem razão, eu não conseguia ver. Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, os colegas, senhoras e senhores deputados. Eu, nesta fase inicial, colocaria três pontos. E a primeira tem precisamente a ver com a carta por pontos, que é uma questão que eu pensaria que é incontornável no momento atual, mas que, pelos vistos, os senhores e senhores deputados que falaram antes de mim não se preocuparam muito com ele. Em 2012, a União Europeia estabeleceu uma lista de infrações graves às regras previstas pela Política Comum de Pescas. e obviamente que todos estamos de acordo que tem que existir regras, porque tem que haver regras em todas as atividades e nas pescas também, como é óbvio. E instituiu um sistema de pontos, chamado a Carta de Propontos, para garantir a aplicação uniforme da regulamentação e das penalizações. O sistema de pontos não introduz novas sanções, diz a Comissão Europeia, nem interfere com o poder discricionário dos tribunais nacionais no que se refere ao apuramento dos factos e à avaliação de gravidade do comportamento, estou a citar. No entanto, esta questão tem sido muito levantada pelas organizações da pesca, está a preocupar muito os pescadores e os armadores, porque tem levantado a questão da responsabilidade de quem comete a infração. Já que os pontos são atribuídos à licença da embarcação, que pode ser suspensa, e não especificamente ao mestre ou ao armador, que na verdade é o responsável, porque não é a embarcação que é responsável, é o mestre, é quem opera, podendo levar, no caso da imobilização da embarcação, podendo levar a que várias famílias se vejam privadas de trabalho e sustento, caso a atividade da embarcação tenha que ser interrompida. E, obviamente, há aqui danos para famílias que se veem penalizadas por delitos que não foram cometidos pelos pescadores, não são responsáveis pelas infrações que eventualmente venham a ser ou estejam a ser cometidas. Portanto, esta questão preocupa muito, como digo, pescadores, armadores, e acho que merecia uma explicação da parte da Sra. Ministra, do Sr. Secretário de Estado, se assim o entender. E as perguntas são como é que o sistema vai ser aplicado no nosso país? Foi feito algum estudo para verificar se essas condições impostas pelo Regulamento de Carta são execuíveis, tendo em conta a realidade da pesca portuguesa, constituída maioritariamente por pequenas embarcações, com poucos meios e muitas vezes com pessoal com formação muito insuficiente? Quais são as autoridades fiscalizadoras? O que é que pensam do facto das infrações serem imputadas à licença da embarcação e que deste modo pode vir a prejudicar a atividade laboral dos pescadores individualmente, pescadores que de facto não têm culpa nenhuma, não têm culpa nenhuma, a maior parte das vezes não terão culpa nenhuma nas infrações que possam vir a ser estabelecidas. Portanto, acho que, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, nesta audição, esta questão que está a ser tão atual e tão marcante mereceria algumas palavras. Ainda sobre a questão das cotas, também nós, evidentemente, estamos satisfeitos, regozijamos-nos com os resultados alcançados no acordo sobre as cotas. Nós próprios, aqui numa reunião desta Comissão, em que foi feito o escrutínio da Iniciativa Europeia, em que era apresentado propostas de cotas da pesca, registámos, de facto, o elevado corte que estava previsto para a pescada e ficamos a saber que, afinal de contas, dos 35%, as minhas contas por acaso eram diferentes, até mais gravosas, mas dos 35%, afinal será só 1% para a pescada, é de facto um resultado muito bom e acho que deve ser felicitado o Governo e quem fez o esforço de negociação pelos resultados que foram atingidos. Mas também devemos reconhecer o esforço de todo o setor, dos pescadores, dos armadores, que de uma forma bastante madura e bastante consciente suportaram todo o esforço de contenção que permitiu recuperar os estoques e, portanto, acho que também fica bem uma palavra de apreço por essa compreensão e por esse esforço que foi feito. Assim, pelos resultados da investigação científica, os dados científicos foram recolhidos, que permitiram fundamentar, estribar melhor a argumentação da parte portuguesa, no sentido de que as cotas sejam mais alargadas. E era precisamente aqui que eu chegava. É que nos parece que continua a ser muito insuficiente o esforço de investigação, os estudos científicos e toda a organização que os suporta no sentido de armar, dotar os nossos governantes, os nossos responsáveis, de dados rigorosos e atuais que permitam fundamentar melhor a defesa das posições portuguesas na União Europeia. Eu recordo, por exemplo, que no IPMA não existe nenhum investigador coordenador. E existem apenas 3 investigadores principais num universo de 50 investigadores, complementados por 50 investigadores bolseiros. Portanto, isto é um quadro de precariedade, enfim, não ia dizer de muita precariedade, retiro muita, mas de precariedade significativa, assinalável, e que, portanto, com certeza que o trabalho científico que possa vir a ser desenvolvido e que tem de ser desenvolvido, se ressentirá deste quadro de bastante instabilidade e de bastante precariedade. Para terminar, muito rapidamente, porque já excedi o meu tempo, com a compreensão do Sr. Presidente, eu perguntava, porque está no programa do Governo, a criação, o Governo propôs-se desenvolver circuitos comerciais curtos, eu pergunto, como forma de valorizar os produtos da pesca e da aquicultura. Eu perguntava o que é que está a ser feito, ou o que é que está a pensar fazer para estabelecer os tais circuitos comerciais curtos que o Governo se propõe a desenvolver. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Muito obrigada pelas questões que colocou. Relativamente à carta por pontos, como o Sr. Deputado sabe, isso é uma questão, resulta de um regulamento que foi aprovado no Conselho de Ministros das Pescas da União Europeia em 2011 e que tinha como prazo de aplicação a Portugal 2014. De facto, não só tinha um prazo de 2014, como Portugal neste momento é o único país da União Europeia que não tem ainda a aplicação deste sistema, independentemente das considerações que possamos fazer sobre a bondade ou não do regulamento. O que é facto é que é o único país que ainda não aplicou este regulamento comunitário e que deveria tê-lo feito até 2014. Mas o governo português, o governo de então, negociou e aceitou como condição ex ante relativamente aos fundos comunitários o cumprimento desta medida, ou seja, para Portugal não ter as transferências resultantes do FEAMP, terá que ter aplicadas este regulamento em Portugal. Aliás, a Comissão Europeia já comunicou ao governo português que está atento relativamente a essa matéria e que, para além das sanções inerentes à não aplicação em Portugal deste regulamento, também está na disposição de executar esta condição ex ante e, portanto, não haver transferências de fundos para as pescas. Então, eu chamo a atenção, estamos aqui a falar de apoio à eficiência energética, mas também apoio à segurança, mas também apoio todo o tipo de apoio aos pescadores, aos pagamentos por imobilização de mais diversa natureza aos pescadores, isto é, deixará de haver Mar 2020 se não houver a aplicação a Portugal deste regulamento. Bom, isto não quer dizer que, na margem que tivermos da lei, que não se possa minimizar os efeitos da aplicação em Portugal para os profissionais, para os pescadores e para todos os envolvidos, da aplicação direta. E de facto, não podemos fundamentar com a constituição da nossa frota pesqueira, porque em outros países também se passa a mesma coisa, da dimensão da frota, de termos pequena, maioritariamente uma pequena frota de pequenas dimensões. Bom, portanto, a partir do momento em que Portugal não só aceita este regulamento, como também aceita como condição para os fundos comunitários, estamos obrigados a aplicá-lo. No entanto, aquilo que está na nossa proposta e que foi também muito resultado das negociações do Sr. Secretário de Estado com as organizações dos pescadores, com todos os stakeholders, é fazermos um sistema mais justo do que aquele que estaria na pureza do regulamento. Isto é, se existem penalizações, e eu devo dizer que, naturalmente, só as infrações graves só em resultado de infrações graves é que são aplicados os pontos. Ou seja, não é por irem à pesca que ganham pontos. É se pescarem com artes proibidas, se pescarem peixes com dimensões abaixo daquelas que são permitidas, nomeadamente juvenis, antes de terem a dimensão que possam ser pescados, se pescarem em zonas proibidas, nomeadamente até por questões de segurança ou por questões de proteção ambiental, são esse tipo de infrações que estão aqui em causa. E mas nós ainda assim, aquilo que prevemos no nosso projeto é que podem ganhar pontos, mas também os podem perder. E perder como? Se fizerem ações de formação. Ou seja, para cada tipo de infração, não só existem à disposição e já estão a ser montados programas de formação para sensibilizar os pescadores e os mestres e os armadores para aquilo que são, de facto, infrações graves, para aquilo que é a forma de corrigir, quer do ponto de vista de comportamentos, quer no ponto de vista de equipamentos. Essas ações de formação não só preparam, como também elas próprias depois podem ser repetidas e quem tem uma acumulação de pontos por infração também pode ter uma diminuição de pontos por questões de formação. E ultrapassando assim, uma coisa que era uma preocupação de todos nós, estou convencida, que é, então, mas alguém que vai acumulando pontos depois não, porque cometeu infrações, com certeza, mas depois não pode voltar atrás, não pode. Pode, com certeza, e é, acima de tudo, fazendo ações de formação e introduzindo equipamentos da parte dos armadores e equipamentos que possam minimizar, que possam controlar melhor o tipo de pescaria que fazem, enfim, que possam minimizar estas infrações graves. Eu julgo que esta forma mitigada com que se transpôs para o direito interno este regulamento de aplicação obrigatória, acho que vai ao encontro daquilo que são as necessidades reais dos nossos pescadores. Isto não quer dizer que não ache legítimo e justificável as apreensões que as pessoas possam ter, porque evidentemente que é um sistema diferente e é um sistema para o qual vou concluir, Sr. Presidente, um sistema para o qual vai haver aqui um período em que temos que haver maior tolerância para que seja verdadeiramente apreendido por quem estará sujeito a ele. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Queria começar, Sra. Ministra, por também felicitar pelo acordo conseguido relativamente às cotas de pesca, porque, de facto, foi um bom acordo, é reconhecido por todos, e frisar também que esta boa negociação e este aumento, independentemente de se ter conseguido uma boa negociação, o aumento das cotas, ou das TACs, mais concretamente, também vem num percurso em crescente, como é reconhecido por todos os intervenientes do setor, nos últimos pelo menos 3, 4 anos em que tem havido um crescimento e que resulta do trabalho científico que tem vindo a ser feito, de recolha de informação, de recolha de dados, e do esforço também do setor, no fundo, de garantir ou de trabalhar no sentido de uma pesca sustentável. Isso leva a que seja premente aqui referir a importância da recolha de dados científicos, não apenas o confiarmos na informação recolhida pelos organismos internacionais, mas também podermos ter os nossos próprios dados para contrapor quando assim for necessário. Isto liga com a importância e a urgência e a premência do apetrechamento do navio Mar Portugal, que Eu sei que a Sra. Ministra, o Grupo Parlamentar do CDS tinha feito colocado uma questão que foi já respondida esta semana, e o que a Sra. Ministra nos respondeu foi que, de facto, o concurso não estava, portanto, os procedimentos não estavam ainda feitos. Nós sabemos que estas questões demoram o seu tempo, mas, Sra. Ministra, um ano, no fundo, para um concurso, para o concurso público, o Tribunal de Contas tem de validar, etc., portanto, é o que aqui está na resposta, mas um ano é já muito tempo e, portanto, era importante que, tão depressa quanto possível, o navio Mar Portugal estivesse devidamente apetrechado para poder fazer as campanhas científicas e que pudesse, no próximo ano, estar disponível para, se assim for necessário, contrapor com dados de estudos científicos nossos. Depois, também, no que respeita à carta por pontos, que eu também era um tema que aqui gostava de trazer, apesar da Sra. Ministra, concordo com aquilo que a Sra. Ministra disse, acho que é fundamental a profissionalização e, no fundo, a formação dos pescadores. Nós devemos procurar crescer e melhorar o nosso trabalho e acho que em prol de todo o setor e de todo o universo de pescadores lhes interessa que não haja incumprimentos e, portanto, esta ideia, se for bem aplicada, é certamente um procedimento justo. Agora, o que eu não posso deixar de notar é que a Sra. Ministra, a intervenção que aqui fez não é bem aquilo que ao princípio se leu nos jornais, porque inicialmente veio, o que eu li nas notícias de jornais de referência, foi que a Sra. Ministra culpava o Governo anterior por colocar a implementação do sistema de pontos como condição ex ante. Aliás, a Sra. Ministra aqui não culpou o Governo anterior, mas no fundo a sua afirmação, e eu escrevi, diz que o Governo anterior aceitou como condição ex ante para o programa de Mar 2020. E, como é óbvio, quer dizer, se não aceitasse, a própria Sra. Ministra também disse, se não aceitasse, não tinha Mar 2020 porque não tinha apoio. Portanto, não é uma questão de aceitar, não há outra opção. Não tem outra opção. A Sra. Ministra, o que... Eu agora não sei onde é que tenho os papéis, não vou aqui perder os meus minutos à procura, tenho aqui escrito o que disse. Mas, no fundo, o que eu queria dizer é que não há outra opção. No fundo, estávamos em incumprimento, como afirmou, Portugal é o único país, conseguimos arrastar, e se calhar isso até foi bom, adiar um problema, e chega uma altura em que ele tem de se concretizar, e portanto, o que interessa, o que eu penso que é relevante aqui, não é questão da carta por pontos estar ou não implementada, é a forma, a margem de manobra que o país tem para a implementar, e eu penso que essa é que é a questão, e que poderá ter mais ou menos margem de manobra, e nomeadamente no que respeita ao regime sancionatório, o regulamento comunitário prevê que a possibilidade de as sanções serem aplicadas em função do volume de negócios ou do benefício que daí advenha. E a mim não me pareceu no projeto de lei que isso esteja lá mencionado. Portanto, tem um valor de coima, mas não sei se depois a forma de cálculo da coima assim o diz ou não. Portanto, essa é que eu penso que era a principal questão. Uma última nota relativamente à aquacultura. Dizer, e tendo em conta que esta é a primeira oportunidade que tenho de falar com o Sr. Ministro, depois da aprovação aqui na Assembleia da autorização legislativa, dizer que vimos com bons olhos, era de facto uma regulamentação fundamental para o setor, como tive a oportunidade de dizer na intervenção no plenário, no grosso é positiva, mas, Sra. Ministra, não posso deixar aqui de frisar que continuo sem perceber e acho que foi um péssimo contributo o facto de se ter partido aqui, feito um regime paralelo de licenciamento, porque todo o licenciamento relativamente aos recursos hídricos distingue licenças de concessões e por uma questão meramente de acordos paralelos e provavelmente para que o PCP lhe aceitasse aprovar esta lei, votar favoravelmente, o termo concessão é completamente...
Vou terminar, Sr.
Presidente. É completamente banido e é completamente também ignorado. A lei de bases de ordenamento e gestão do espaço marítimo não é feita qualquer tipo de referência. Há uma lei que a própria Sra. Ministra disse que se orgulhava de ter feito parte. E eu penso que isso é um lamento de registar.
Obrigado,
relativamente à proposta de lei da aquacultura.
É a palavra, Sra. Ministra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começando já agora para o fim, esta questão de em vez de ser concessões, ser licenças, devo dizer, senhora Deputada, que não resultou de nenhum acordo com nenhuma base parlamentar de apoio, que seja de PS, seja de Bloco de Esquerda, seja do Partido Comunista Português. Resultou, sim, do entendimento do Ministério do Ambiente. E tem a ver com questões técnicas de atribuições deste tipo de licenças.
Contraria
e que,
tudo que
devo dizer, Senhora Deputada, só se nós quisermos ser veremos em matéria de atividade económica qualquer espécie de diferença entre aquilo que está como licenças neste diploma e o princípio da concessão. Agora, e por isso não vi qualquer razão para não aceitar aquilo que foi uma proposta dos técnicos, dos cientistas do Ministério do Ambiente. E por isso estão licenças em vez de concessões, mas a senhora deputada, enfim, tem a sua opinião. Agora, relativamente à questão também que referiu, da Lei de Bases de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo, eu devo dizer-lhe que este diploma tem que ser sempre um equilíbrio entre a Lei de Bases de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo, mas também a Lei da Água, senhora deputada. Senhora deputada faz as perguntas, depois quer dar a resposta, fragmentando as respostas, mas esteja à vontade, porque eu estou, como sabe, tenho muita prática parlamentar e, portanto, dou-me bem com este regime, pergunta-resposta. Mas, efetivamente, nós procurámos aqui, não foi um entendimento político, foi um entendimento de política de gestão de recursos que fosse compatível com o objetivo de aceleração de uma atividade económica, mas também com objetivos de sustentabilidade e de preservação dos bens públicos, nomeadamente da água. E foi neste equilíbrio que nós trouxemos para aqui este diploma, que praticamente não teve alterações em nenhuma matéria negocial do ponto de vista estritamente político. Bom, relativamente à carta, eu vou primeiro ao táxi e cotas e depois venho à carta por pontos. Bom, senhora deputada, a realidade é que estava um draft de... Eu não quis pôr isso na resposta porque não tenho por hábito utilizar as respostas às perguntas dos senhores deputados para fomentar querelas. Não tenho. E, por isso, há uma parte que, porventura, omiti na resposta, que era a questão de estar um concurso semi-preparado que, por isso, simplesmente ficou vazio. Vê-se que ficou vazio e teve que ser reformulado. E, portanto, aquilo que vinha de trás era um concurso que ficou vazio e, portanto, tivemos que lançar novo concurso para equipar o Mar Portugal. Mas ainda assim, senhora deputada, devo dizer que não é por falta disso que nós faremos menos campanhas científicas, porque a primeira decisão, e já tive a oportunidade de responder isso à senhora deputada, que eu tomei enquanto Ministra do Mar, foi reforçar o orçamento que permitisse que o IPMA fizesse mais campanhas científicas, mesmo com o velhinho Noruega, mais campanhas científicas. Portanto, não é por falta de... O Mar Portugal faz-nos muita falta, mas não é por falta do Mar Portugal que nós deixaremos de fazer as campanhas científicas, que as vamos fazer, e vamos fazer sempre como já fizemos até agora. Relativamente à carta por pontos, ó senhora deputada, Portugal tinha a obrigação de fazer legislação até 2014. Em 2014, Sabemos bem quem é que estava no governo, mas não a fez. Aliás, teve em 2014 e teve em 2015 e não a fez. Nem boa nem má. Pronto, e a senhora deputada acha fantástico, que se calhar, aliás, repetiu agora, até foi bom, porque assim escusava de haver problemas. É o chamado a empurrar com a barriga. Exatamente. Nós não fazemos isso, nós cumprimos as nossas obrigações. E segundo a informação da Comissão Europeia, a proposta de ser uma condição ex-ante foi de Portugal. Não foi relativamente ao Mar 2020, não foi a Comissão que impôs nessa matéria, foi a sugestão, foi ao contrário. Como os países, os Estados-membros têm que propor medidas ex-ante, o governo português propôs essa. E, portanto, aqui chegados, agradecemos, se fizerem alguma sugestão, melhorem aqui, melhorem lá. Agora, que houve quem não cumprisse as suas obrigações e há quem esteja a cumprir as suas obrigações, essa é uma verdade e, portanto, senhora deputada, não vejo forma de lhe responder de uma forma diferente, porque eu assumo a responsabilidade pelo meu ano de governação, pode-se alguém que assuma também a responsabilidade pela governação dos 4 anos anteriores. Muito obrigada.
Senhora deputada, tem a palavra agora em representação do Partido Comunista Português, senhor deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, da parte do PCP, algumas questões para esta nossa discussão, começando pelo momento em que nos encontramos e em que realizamos esta audição, que tem a ver, de facto, com o aspecto importante das cotas e da capacidade para a pesca nacional. Relativamente ao que está colocado de aumento de cotas para várias espécies. Já foi aqui colocado, aliás, da parte do Governo, a Sra. Ministra já sublinhou aqui por mais do que uma vez uma questão que para o PCP é crucial nesta discussão. E a expressão que utilizou, que é realmente aquilo que temos vindo a sublinhar também, que é a nossa capacidade enquanto país de produzir fundamentação científica. E esta é uma questão central desta discussão. Até porque, se não estou em erro, da parte do setor, algumas vozes de valorização e reconhecimento de notícias boas para diversas espécies e de aumento da capacidade de captura, apesar de tudo, levantaram a questão de ser indissociável desse quadro, digamos, a situação mais favorável do ponto de vista dos próprios recursos, como é evidente, senão não podia ser assim. Dificilmente nós poderíamos ter mais capacidade de pesca num quadro de menos recursos biológicos. É num quadro mais favorável que as coisas acontecem, e ainda bem, ainda bem. E os exemplos que já foram aqui dados, relativamente à capacidade, não apenas da negociação política habitual, em que usando, passando agora do mar para a terra, íamos além e vínhamos desquiados, a questão que se coloca aqui é fundamentalmente de ordem científica, que é de capacidade de apresentar a fundamentação, de ir ao debate, de demonstrar e fundamentar a capacidade que existe em termos dos recursos. E essa é uma questão central que eu gostaria de colocar à Sra. Ministra, que é a perspectiva que deve estar em cima da mesa do reforço da capacidade de intervenção, de fazer o trabalho de investigação quotidiano que depois permitirá, na altura própria, ter em cima da mesa esses dados. E isto, de facto, implica meios, implica capacidade de resposta da parte do IPMAR e não só, mas desde logo da parte do IPMAR, que nós gostaríamos de suscitar esse aspecto. Dentro deste aspecto, como sabe, existe uma preocupação que nós temos há muito tempo, que tem a ver especificamente com a questão da sardinha. Os pescadores estão parados cerca de 7 meses este ano, juntando a estes os 4 meses que devem estar parados no início de 2017, mas só há apoios previstos para 2 meses, que são janeiro e fevereiro, agora próximos. Os pescadores do cerco estão a perder direitos sociais, reforma, subsídio de doença, subsídio de desemprego, tendo em conta a não contabilização desses períodos, e as suas relações de trabalho estão a ser subidas como consequência deste plano de gestão da sardinha. E, portanto, neste momento pode ser que se aponte para as 22 mil toneladas para 2017, mas é preciso, como também da parte do setor havia essa questão colocada, uma maior capacidade no sentido de defender aquilo que já de mais favorável pode existir em termos dos recursos, julgo que me faço entender. Por outro lado, E de forma incontornável perante tudo isto, e a gente pode ter mais capacidade de pesca, mas depois há a questão da valorização e, como o Sr. Ministro já colocou, a questão da valorização, e há a questão dos rendimentos da pesca, que é uma questão que o PCP não desistirá de colocar em cima da mesa nestas discussões. Temos aqui uma fatura da lota bem recente de vendas do Carapau e da primeira venda, e isto é revoltante, quer dizer, é revoltante. Os seus deputados conhecem todos esta situação, o Governo também, todos. Isto é uma coisa que nós falamos há anos e que não há maneira disto se resolver. 3 cêntimos o quilo, 1 cêntimo o quilo, 2 cêntimos o quilo. E depois faz-se vendas assim, vendem-se assim os cavados, 22 cêntimos agora, 11 cêntimos a seguir, 33 cêntimos. E isto é uma situação que, para além de não é desigualdade, é da desproporção brutal entre aquilo que os consumidores, as populações depois vão pagar para o seu consumo, e até a restauração, etc., não tem nada a ver com isto. Quer dizer, depois é uma situação de dificuldades muito grandes. Que os profissionais da pesca atravessam quando a política de rendimento está assim. Quando a política de rendimentos da pesca é assim colocada, e por isso é importante que haja uma abordagem, tendo em conta aquela questão das taxas de lucro para os intermediários, para os comerciantes, porque a injustiça que está aqui é flagrante, e o que é que se pode fazer para valorizar o preço do pescado, qual é a abordagem que considera o Governo. Fundo de compensação salarial para os profissionais da pesca, qual é o ponto de situação, qual é a abordagem que podemos fazer neste momento sobre o processo de discussão nesse domínio, aquela proposta que já não é de agora, mas que se coloca do motivo biológico e defesa de recursos, também permita o acesso, qual é a perspectiva que o Governo tem dessa matéria. E para terminar, Senhora Ministra, uma questão que tem a ver com estas infrações por pontos, ou do registro e das consequências depois, perguntar-lhe o seguinte: o decreto-lei que... Não se trata de transpor a legislação comunitária, porque é um regulamento, como já bem foi assinalado. No entanto, pode-se afirmar que a regulamentação e a forma de implementação deste regime carece depois de um decreto-lei, ou de uma portaria, presumo que de um decreto-lei, o anteprojeto já existe. Qual é o ponto de situação? Qual é a abordagem que se coloca? Porque falou há pouco em zonas proibidas. Lembrei-me logo dos pescadores aqui do Tejo, que da Trafaria podem colocar-se no canal de navegação inadvertidamente, como às vezes acontece e tantas vezes resulta em dissabores tão grandes para a pequena pesca, e o que é que isto significa depois para estes pontos, para esta situação que não é de agora. Isto está na política comum de pescas. Está na política comum de pescas há muitos anos, e nós, esta também é uma das razões pelas quais levantamos o problema da União Europeia também aplicar estas políticas que, na prática, podem ser ameaçadoras para a pequena pesca e para a pesca local e costeira. Fico por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra a Sra. Ministra. Faz favor. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Fundo de compensação salarial. Temos, de acordo com o Orçamento de Estado, 90 dias para apresentar um decreto de lei de atualização. Portanto, nós temos vindo a trabalhar com o setor esse documento. A ideia aqui é também articular a questão dos descontos para a segurança social do trabalhador, portanto, quando o pescador é pescador por conta de outrem, portanto, esse ponto tem que ser trabalhado entre os diferentes serviços dos diferentes ministérios, mas, portanto, teremos uma proposta de decreto-lei dentro dos 90 dias que temos pela frente. Pode ser necessário ainda haver uma articulação com a Comissão Europeia, uma vez que, na prática, é uma ajuda de Estado que tem que ser vista à luz da ajuda de Estado. Em 2016, até agora, foram pagos 561 mil euros, vão ser pagos mais 150 mil euros ainda este mês do Fundo de Compensação Salarial. E 50 mil. Portanto, vai dar um total de cerca de 710 mil euros do âmbito desse fundo, nas diferentes situações. Temos feito um esforço, também aqui junto dos serviços, para eliminar situações acumuladas em que faltava entregar o documento, em que estava pendente porque faltava um documento, para, digamos, para não ter um historial de referência anterior muito grande. Sardinha. Portanto, foi feito mais um cruzeiro, final de novembro, início de dezembro. Vamos ter os resultados nos próximos dias. Este cruzeiro é o chamado Juvesar, portanto é um cruzeiro dirigido aos juvenis, do centro para o norte. É exemplo do que fizemos o ano passado, em dezembro. A previsão, a Comissão Europeia, os diferentes estudos apontavam para 2017 para um limite de capturas na ordem dos 19, 20 mil e as 22, 23, portanto tem ali uma fourchette. Nós teremos que articular essa posição final ainda com o ICES, mas portanto é dentro dessa base que temos vindo a trabalhar, portanto à volta entre as 20, portanto como patamar e vendo em função da evolução do cruzeiro. Combinámos uma reunião com o setor para analisar os resultados do cruzeiro. Temos nessa comissões de acompanhamento o setor produtivo, os sindicatos, as organizações não governamentais, a investigação. Carapau e rendimentos. Bem, o que acontece aqui é o seguinte, os produtos da primeira venda, felizmente, têm vindo a subir, cerca de 5%, se a minha mão não me traiçou, este ano. Nos pelágicos, sobretudo nos pequenos pelágicos, é que, de facto, há aqui esta questão, como levantou e bem o Sr. Deputado. Portanto, como também tinha levantado, aliás, o Sr. Deputado Ulisses Pereira, portanto, nós, naturalmente, e o Sr. Ministro tem também, em diferentes ocasiões, tem desafiado a própria indústria conserveira a olhar mais para o tema do carapau, e, portanto, nós estamos, o setor também já o reclamou, portanto, iremos procurar com o setor, com a indústria conserveira, reforçar as ações de valorização do carapau, porque, em geral, as espécies, digamos, consideradas de maior valor, têm subido no preço da primeira venda, e isso é bom. Os casos que temos neste momento que temos que procurar conjugar esforços, em termos do carapau, em relação àqueles pequenos pelágicos que têm uma utilidade, digamos, que têm uma menor utilização em termos de consumo nas nossas casas. É isto.
Muito obrigado. Não sei se o Sr. Ministro quer dizer que tinha, não é perceber nada.
Ah, peço desculpa. Sobre o decreto-lei dos pontos, portanto é assim, nós pusemos em consulta um documento, recebemos contributos, fizemos reuniões com o setor, criou-se uma comissão de acompanhamento com o setor, adoptou-se no sentido que as infrações graves fossem aquelas com efeito económico mais significativo, para justamente criar aqui uma margem de apreciação. Em relação à pequena pesca... Exatamente. Em relação à pequena pesca, encontrou-se uma solução... compatibilizando a situação em quando o mestre é também titular da licença, portanto, em relação à pequena pesca. Portanto, esse esforço foi feito em diálogo com uma comissão, com representantes da pequena pesca, dos sindicatos, no sentido de procurar, enfim, adaptar dentro da margem possível essa transposição, ou melhor, essa publicação desse diploma à realidade da pequena pesca. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário-Estado. Acabamos a primeira ronda. Vamos agora entrar na segunda ronda e eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado do PSD, José Carlos Barros. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, ao Sr. Secretário-Estado. Sr. Ministro, a questão que lhe quero colocar é sensível porque envolve aspectos associados à salvaguarda da saúde pública e, portanto, procurarei ser rigoroso e prudente como o assunto requer. Na sexta-feira passada, portanto, este fim de semana, à exceção de uma área, salvo erro, no sudoeste alentejano, mais uma vez a apanha e captura de bivalves foi interditada parcial ou totalmente em todas as zonas de produção do país, do Minho ao Guadiana. Nos termos do comunicado do IPMA, esta interdição acontece ou como consequência de toxinas acima dos valores regulamentares, ou, como no estuário do Minho ou na zona Ria Formosa Cacela Fábrica, e de acordo também com o IPMA, devido a amostras indisponíveis. Estas interdições visam salvaguardar a saúde pública e, repito, acho que há mais do que consenso sobre esta matéria, não colocaremos minimamente em causa este princípio, era o que faltava, não há transigência neste domínio Isso, no entanto, não nos deve impedir de continuar a refletir sobre este assunto. E eu recordo, Sra. Ministra, que reiteradamente várias associações do setor têm vindo a insistir que serão incompreensivelmente baixos os valores regulamentares a partir dos quais é interditada a apanha e captura de bivalves. Que há aqui questões técnicas que parece que carecem de dilucidação. Obviamente que eu não percebo nada da matéria, nenhum de nós provavelmente perceberá, mas há depois, Sra. Ministra, questões quase caricatas, quase anedóticas, que todos que no verão vamos referindo. Por exemplo, na zona L9, que conheço melhor, no Sotavento do Algarve, este ano a apanha e a captura de bivalves esteve interditada, portanto, por razões de saúde pública, entre 1 de julho e 22 de agosto, praticamente o essencial do verão. Mas nestes quase 2 meses, diariamente, como todos nós sabemos, os turistas, os veraneantes, desde a Manta Rota à Praia Verde, a Monte Gordo, ao Estuário do Guadiana, apanham diariamente e consomem quilos e quilos de conquilha. É um caso conhecido, Sra. Ministra, não há notícias de problemas de saúde resultantes disto, portanto, na prática, é como se pudessem consumir conquilhas, não se podem apanhar, não pode a apanha ser feita por profissionais. É óbvio que isto causa questões aos profissionais que compreendemos, que não são fáceis de explicar. E, portanto, Sra. Ministra, eu acho que não nos podemos conformar com isto, eu insisto, é um assunto que tenho trazido várias vezes, e, portanto, enfim, peço à Sra. Ministra a prioridade que este assunto merece, no âmbito do Ministério, nos estudos que têm que ser feitos neste domínio, do ponto de vista da ponderação técnica, da avaliação científica, que, enfim, nos possa assegurar que são adequados os valores regulamentares a partir dos quais a conquilha ou outros bivalves são, a sua apanha é interditada. E este ano, em alguns casos, mais de 5 meses.
Sr. Deputado, agradeço que abreviasse.
Só para terminar, muito obrigado, Sr. Presidente. Só para terminar, Sr. Ministro, perguntava também o que é isso de amostras indisponíveis. Significa que o IPMA não está a fazer análise em várias partes do país? Isto parece porque, por exemplo, elas são nas pontas, é no Minho e no Guadiana, e portanto, não sei se terá uma resposta para isso, mas preocupa-nos que,
em muitos
casos, a apanha é interditada pela justificação simples de amostras indisponíveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tenho a palavra a Sra. Ministra, faz favor. Está Estado, tem a palavra, faz favor.
Bom, informação. Portanto, primeiro, estamos a falar de uma regulamentação comunitária. Nós temos a obrigação de controle sanitário desses bivalves. Esse regulamento faz a avaliação dos índices de toxinas em função da parte da carne no caso do bivalve. Portanto, isto é, o ponto aqui, isso é visto em função das 100 gramas de bivalves, mas não é 100 gramas com casca, é 100 gramas do quadro bivalve. E, portanto, o que acontece aqui, eu quero confessar que a pergunta que o Sr. Deputado aqui colocou, eu já a fiz aos cientistas, naturalmente, e aos toxicólogos do IPMA. E a resposta que me dizem é, bem, está bem, mas consumir 50 ou 100 gramas ou 200 gramas com casca não é o mesmo consumir 100 gramas do miolo do bivalve. E os índices que são tomados no regulamento comunitário têm a ver com o miolo do bivalve. E por isso é essa a discrepância entre o banhista que apanha algumas e os índices colocados nessa regulamentação comunitária. Segunda nota, dispor de informação mais próxima. O IPMA tem em marcha, com um procedimento de um projeto ao Mar 2020, melhorar as instalações que dispõem ao Olhão para ter uma estrutura de resposta mais próxima em relação a esses casos que referiu de Monte Gordo. Terceira nota, eventualmente há aqui necessidade de maior esclarecimento com o quadro do setor. Sobre o problema de não haver amostras disponíveis, essa indicação é colocada quando os investigadores do IPA não conseguem obter da parte dos próprios produtores essas amostras. Não sei em concreto, porque não conheço, enfim, não vi esse comunicado de sexta-feira, mas, quer dizer, portanto, não sei em concreto o que é que se passou para esse comunicado de sexta-feira, mas o que se trata aqui é o seguinte, só aparece essa nota quando não tem recolha por parte dos profissionais, é que aparece essa nota da amostra indisponível, ou quando não é fornecido pelo próprio apanhador.
Mas é assim, mas já há aqui um trabalho dos serviços do IPA de monitorização, e esta é uma questão chave para se poder comercializar bivalves em Portugal. Portanto, este trabalho não é como o Sr. Deputado disse que iria ponderar toda a parte sobre segurança pública, segurança alimentar, esta é uma questão chave para se comercializar bivalves em Portugal. Agora, o que estamos a falar é uma questão de regulamentação comunitária pura e dura. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Rosa Maria Albernaz, do Partido Socialista.
Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, colegas, em primeiro lugar, desejar umas boas festas e um próximo ano novo cheio de felicidades para todos. Como já ficou demonstrado na última audição aqui com a Sra. Ministra, foi discutido o Orçamento de Estado de 2017, e este Ministério defendeu e apresentou uma ação política essa que permitiu consolidar os assuntos do mar com grande êxito, nos mais diferentes setores da atividade económica e atividade política, bem como junto da sociedade. Desde uma ação centrada na dinamização dos grandes portos comerciais, veja-se a apresentação da estratégia para o aumento da competitividade portuária que decorreu ontem com a presença do Sr. Primeiro-Ministro, cuja presença afirma a relevância política que o Governo dá a esta matéria em particular, passando pelo programa de dragagens de diferentes portos com implicações muito positivas na segurança dos pescadores, bem como pela garantia de possibilidade de utilização do gasóleo e da gasolina verde na Arte Chávega, reivindicação há muito pedida por o Partido Socialista. Também não podemos esquecer as orientações que o Governo deu ao Instituto para que este realizasse campanhas científicas que se vieram revelar importantíssimas e que permitiram confirmar o aumento da biomassa total da sardinha, que por sua vez possibilitou negociar e com êxito o aumento da cota para 2016, durante 2016. Mas apesar deste aumento, e que todos sabemos, a sardinha continua numa situação de fragilidade que obriga a um controlo do seu esforço de pesca, por forma a garantir a continuada recuperação deste percurso. Com a responsabilidade que o Governo sempre adotou, uma medida de cessação temporária da atividade da frota da captura de sardinha com a arte de cerco. Sabendo igualmente as implicações sociais e económicas óbvias desta medida, quer para os pescadores, quer também para os armadores, o Governo não só aciona o regime de apoio à cessação temporária da atividade de pesca, como atualizou o aumento em 12 euros por dia, o montante a pagar comparativamente com os últimos anos. Por isso, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, o Grupo Parlamentar do PS queria saber se este aumento representa um esforço financeiro considerável e se é possível dar-nos uma ideia de quantos pescadores e armadores vão ser abrangidos por este aumento. Qual a reação das estruturas representativas dos armadores e dos pescadores e das estruturas também que sempre lutaram para que este aumento fosse realmente uma realidade e pudesse compensar os problemas relacionados com a pesca da sardinha.
Muito obrigado. Com a segunda indicação da Sra. Ministra, eu passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sra. Deputada. Este tema, como sabem, em relação à sardinha, nós temos mantido uma comissão de acompanhamento que envolve as organizações produtoras, os sindicatos e demais entidades, nomeadamente as organizações não-governamentais. Este processo foi visto em articulação com os sindicatos. O nosso entendimento é como o regulamento comunitário permitia haver um ajustamento com um aumento, um ligeiro aumento em relação aos armadores, que era absolutamente justo fazê-lo em relação aos pescadores. E por isso foi definido um valor referência de 1.000 euros por cada um dos dois meses de paragem subsidiada. A nossa expectativa é que venha a envolver cerca de 1.000 pessoas, portanto cerca de 1.000 pescadores. Já houve candidaturas com paragem pedida para este período de novembro e dezembro, e alguns armadores optaram por fazer a paragem com apoio de sessões temporárias em janeiro e fevereiro. Mais uma vez, também sublinhar que esta também é possível com recurso ao Mar 2020 e que naturalmente é uma das medidas de apoio social aos pescadores que permite o programa operacional. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passarei a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado e cumprimentar também todos os outros deputados e deputadas. Isto é uma intrusão temporária numa comissão a qual não pertenço, pela simpatia aqui com o meu deputado Carlos Matias, me oferece por causa de questionar a Sra. Ministra por um problema que eu creio que é bastante atual e que tem a ver com o anúncio da nova estratégia portuária para o país. Sei que a Sra. Ministra teve hoje em Sines a anunciar uma estratégia portuária, uma nova estratégia portuária. Presumo que ela deve rever o plano estratégico portuário que foi apresentado em 2007 pelo governo de que fez parte. E há alguns aspectos que são, pelo menos, enunciados desse plano que me levam a questioná-la diretamente sobre o seguinte. A 7 de dezembro, a Infraestruturas de Portugal anunciou a realização de um estudo de viabilidade de um futuro terminal portuário no Barreiro. Salvo erro, Sra. Ministra, a propósito desse anúncio, terá dito que não é seguro ainda que o terminal venha a localizar-se no Barreiro e que sequer venha a ser mesmo construído. Aquilo que se sabe é que a Sra. Ministra já anunciou hoje esse terminal no Barreiro como certo e fazendo parte da nova estratégia. Como o estudo não está pronto, creio, aliás, até que está apenas começado, queria questioná-la sobre qual é a razão estratégica tão relevante que torne como definitivo uma coisa que ainda vai ser alvo de um estudo. Até porque se confirmar que o novo terminal de contentores de Barreiro terá uma capacidade que é cerca de 3 vezes mais aquilo que é o atual terminal de contentores do Porto de Lisboa, 2,7 milhões de teus ano, e o atual terminal do Porto de Lisboa é de 1 milhão de teus ano, será com certeza um problema grande, não só colocar os contentores no terminal de Barreiro, mas sobretudo tirá-los de lá. E tirar de lá, tendendo a que provavelmente a maior parte do movimento de contentores vai passar para a margem sul, põe-se um problema, como é que os contentores vão chegar à margem norte, sabendo-se que a região do país de maior movimentação de cargas e de mercadorias situa-se a norte do Tejo e não a sul do Tejo. Portanto, creio que o estudo de viabilidade poderá demonstrar qual é, digamos, a dimensão adequada desse contentor, mas de qualquer maneira isso coloca efetivamente um problema estratégico também, que é a das acessibilidades rodoferroviárias e sobretudo acessibilidades ferroviárias. Estará aqui no horizonte do Governo a construção de uma terceira travessia do Tejo, rodoferroviária?
Obrigado. Passava a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, definitivamente as suas fontes são diferentes das minhas. Porque até as minhas próprias palavras, pelos vistos, são diferentes daquelas que eu pronuncio, daquelas que o senhor cita. Bom, mas de qualquer forma, vamos aqui separar as coisas. Por um lado, aquilo que foi dito ontem, na apresentação em Sines da estratégia para o aumento da competitividade portuária, não chegou ao detalhe, havia uma projeção, mas em termos de detalhe, eu ainda lá estaria a esta hora se tivesse a descrever todos os projetos. De qualquer forma, aquilo que está, quer no relatório, quer subjacente à estratégia, quer na própria estratégia, não é as tabelas que aparecem, é que, tal como eu tenho dito até agora, este terminal, como aliás alguns dos outros, estão sujeitos a confirmação quando acabar o processo de avaliação de impacto ambiental. Aliás, qualquer grande intervenção tem que estar sujeita a processo de avaliação de impacto ambiental, que se for chumbado, não terá que ser revisto o projeto ou até a própria decisão. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, portanto, não vale a pena estar a dizer que de uma vez que atacarem porque eu decidi que sim, outra vez atacarem porque eu decidi que não, porque apesar de, evidentemente, nós estamos todos preparados para sermos presos por ter cão e presos por não ter. Mas enfim, este, como sempre eu disse, está sujeito à avaliação e, como eu também sempre disse, não existe nenhum preconceito do Governo relativamente a este terminal, naturalmente que está sujeito aos estudos que estão em curso. Há outros que já têm os estudos concluídos. Este não tem. Por outro lado, a capacidade de movimentação que refere não foi a que foi decidida e também já foi tornada pública até pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, pela Administração do Porto de Lisboa, pela atual Administração do Porto de Lisboa, que aquilo que tinha que se refere tinha sido uma decisão anterior, que não é a decisão, não é a nossa decisão, é que se tratava de um porto de águas profundas e de grande capacidade. Não é isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui a pensar num terminal. Aquilo que está sujeito à avaliação é um terminal que vai ser para o mesmo tipo de navios que o terminal da Lisconte, em Alcântara, que naturalmente tem uma capacidade sensivelmente semelhante àquela que terá o terminal de Alcântara quando ficar concluída esta renegociação que está agora em curso para aumentar, por via da eficiência dos equipamentos, a capacidade do terminal de Alcântara. Portanto, e não é para substituir o terminal de Alcântara, é para adicionar ao terminal de Alcântara. Bom, deixa o Sr. Presidente, eu pedia só a sua compreensão, que eu vou poupar noutras respostas em termos de tempo. Agora, também há aqui uma outra coisa que eu devo dizer. Quando a IP iniciou um estudo sobre a localização do barreiro, esse estudo foi feito a meu pedido e sem colidir com os prazos que estão em curso. E tem a ver com o quê? Com a possibilidade de ter uma localização. A localização, já estamos a falar de questões já de pormenor e de afinação, da localização do terminal a existir, que possa ser afinada de forma que os seus impactos sobre o barreiro, sobre a cidade do barreiro, possam ser minimizados. Tem a ver com podemos, falando de uma linguagem muito pouco técnica, se podemos chegar para o lado um bocadinho o terminal e, portanto, desafogar as vistas do barreiro. É isto que está aqui em causa. E porquê as infraestruturas de Portugal? Porque isso tem a ver com as margens de segurança relativamente ao pilar, ao futuro pilar de uma eventual nova terceira travessia do Tejo. É a única coisa. Portanto, ou seja, pediu-se à Infraestruturas de Portugal que aferisse, do ponto de vista de área de proteção, a localização do terminal. Foi só isto. Ou seja, não é nenhum estudo de localização. É um estudo para ver se, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de engenharia, se impacta ou não sobre esse pilar.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passava a palavra à Sra. Deputada Ilha Araújo Novo, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, tal como já referiu a Sra. Ministra no início da sua intervenção, foi noticiada em junho de 2016 a instalação ao largo de Viana do Castelo do primeiro parque eólico offshore flutuante e prevista para o segundo trimestre de 2017 a sua construção no alto mar, a cerca de 18 km a oeste da cidade de Viana do Castelo, devendo entrar em funcionamento no terceiro trimestre de 2018. E segundo o relatório Energia no Mar, de novembro deste ano, também já referido pela Sra. Ministra, um parque eólico com estas características criará dinâmicas de geração de know-how tecnológico que fixarão em Portugal partes da cadeia de valor. E que tal resulta das vantagens competitivas do país para este tipo de indústria, mais concretamente decorrentes do nosso posicionamento geoestratégico do Atlântico, dos bons recursos oceânicos, da existência de portos e estaleiros ao longo da costa, bem assim como das nossas competências industriais e científicas, com know-how reconhecido internacionalmente e do nosso capital humano qualificado e com custos competitivos. Isto, também, segundo o mesmo relatório, estudos sobre esta matéria indicam que as estruturas de fixação das turbinas eólicas offshore potenciam a criação de abrigos para espécies marinhas, pois tem-se observado no Mar do Norte que estas estruturas funcionam recifes artificiais, atraindo concentrando espécies como mexilhões, lapas e outros crustáceos, não interessa, que atraem predadores para essas áreas, normalmente vedadas à pesca, aumentando assim a biodiversidade e contribuindo para a recuperação de espécies marinhas em risco. Boas notícias, portanto. Ora, sendo os portos de mar considerados estruturas essenciais para o desenvolvimento das energias renováveis offshore, por constituírem potenciais zonas de fabrico, de instalação, de manutenção e de reparação dos dispositivos de produção energética e do equipamento associado, esta nova atividade industrial poderá ajudar a revitalizar a indústria naval portuguesa e aumentar a dinâmica económica da rede portuária. Ainda no relatório, o Porto de Viana do Castelo é mencionado como possuindo potencial vocação para a indústria de energia eólica offshore flutuante. E também é afirmado que a baixa taxa de atividade de alguns portos, como infelizmente é o caso do Porto de Viana, deve ser vista como uma oportunidade. É mesmo referido que em vários países europeus, como a Alemanha, o Reino Unido, a Holanda, fizeram uma aposta clara no desenvolvimento deste setor económico, reconvertendo estruturas portuárias envelhecidas e subutilizadas. E sendo uma das grandes vantagens destas estruturas flutuantes offshore a possibilidade de serem construídas e montadas em locais afastados da implantação final e do ponto de vista da economia portuguesa, esta característica poder potenciar boas oportunidades de negócio para os estaleiros navais e para as operações de manutenção, gostaria, em nome do CDS, de perguntar à Sra. Ministra do Mar, enquanto responsável pelo Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional, que garantias tem o Governo que o consórcio que vai explorar comercialmente o dito parque offshore flutuante irá aproveitar, dinamizar e potenciar de forma duradoura e sustentável o Porto de Viana e as demais estruturas de apoio. Ou infraestruturas de apoio, quero dizer. Será aproveitado o know-how da indústria de construção e reparação naval e o seu cluster eólico? O governo português, no licenciamento concedido ou a conceder no consórcio, cuidou ou cuidará de assegurar estes propósitos? E está o governo em condições de antecipar que o projeto constituirá uma real janela de oportunidade para a economia de Viana do Castelo e da sua região? Muito obrigada.
Dá a palavra à Sra. Ministra.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputada, poupou-me imenso trabalho na resposta e eu posso até poupar o tempo, se puder reiniciar, relativamente a isto. A Sra. Deputada acabou de indicar exatamente quais foram as razões que me levaram a fazer duas coisas. Por um lado, a dar indicação de permissão para que fosse emitida a TUPEM, portanto, aquilo que é uma licença que permite que seja feita esta atividade e que naturalmente contempla não só as salvaguardas que se deve ter na ocupação do espaço marítimo, como também se sabe quem são as entidades fiscalizadoras e que terão que fiscalizar o bom cumprimento dessas questões. Agora, também fundamenta uma outra coisa. É efetivamente, nós neste plano de aumento da competitividade dos portos, que, como eu disse no início, associa também um fomento daquilo que é a construção naval, se tenha previsto como dois dos projetos, dos 25 projetos, um deles o aprofundamento do canal e da bacia de rotação, do canal de acesso e da bacia de rotação do Porto de Viana do Castelo e também a nova ligação rodoviária ao Interland. E porquê? Precisamente para que aquilo que é o estaleiro de Viana do Castelo, que está instalado, como sabem, no Porto de Viana do Castelo, possa ter maior capacidade de produção de peças, nomeadamente para esse tipo de atividade, ou seja, para a produção de pás, porque são os estaleiros navais que produzem esse tipo de que fabricam esse tipo de peças para as energias oceânicas, não só eólicas, como de maré, enfim, para todo esse tipo de matérias. E, portanto, nós estamos aqui perfeitamente, por essas razões que referiu, a dizer que Esta é a fase pré-comercial, em que nós temos que ter, que vai servir como showroom para a internacionalização deste tipo de tecnologias, em que nós já somos experientes, e temos esta experiência, em Portugal tem esta experiência, mas vamos também aproveitar para potenciar a nossa indústria naval, e temos aqui o Porto de Viana do Castelo, que tem instalado uma indústria que produz de indústria naval, mas que naturalmente abrange tudo quanto seja plataformas offshore, que sejam pás, que seja todo este tipo de equipamentos que são necessários construir para estas indústrias. Portanto, muito obrigada pela sua pergunta.
Antes de passar aqui a pasta, daria a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, ainda duas ou três questões muito sinteticamente sobre a questão da arte chávega. Julgamos saber que a Comissão de Acompanhamento da Pesca com Arte Chávega, criada por portaria, tinha um prazo que ou está a chegar ao fim ou já chegou, parece-nos que já chegou ao fim e, portanto, formalmente precisa de ser retomado esse enquadramento. Qual é a perspectiva que está colocada? A questão mais importante aqui é a venda do primeiro lance, independentemente do tamanho do pescado, que é a questão mais importante e que está por resolver. Segunda questão, a questão da rede Majoeira. Há uma petição na Assembleia, já foram ouvidos os peticionários sobre a questão da rede Majoeira. Qual é a perspectiva que está colocada em relação às reivindicações dos profissionais da pesca? Uma pergunta sobre o ponto de situação do sistema VTS. Qual é a perspectiva? Uma coisa é a competitividade dos portos nacionais, que é uma questão importante, e a sua eficiência e o seu bom funcionamento. E sobre isso já diria alguma coisa, se puder. Uma questão mais ampla tem a ver com a navegação nos nossos mares, não é? E a questão da segurança, e a questão até da segurança nas várias dimensões, não apenas na segurança marítima, mas também na vertente da soberania nacional, da segurança nesse domínio, salvaguardando aquilo que é a operação do transporte marítimo, a operação do trabalho da frota pesqueira, etc. E, portanto, qual é o ponto de situação, qual é a perspectiva? As dificuldades são conhecidas, não vamos repetir o que temos vindo a colocar, quer do ponto de vista da operação, quer do ponto de vista da manutenção e da parte técnica, que perspectiva é que existe até do ponto de vista do enquadramento da responsabilidade, etc. Outra questão, que é, sabemos bem, acompanhada e conhecida pelo Governo, e é uma preocupação forte da parte do PCP, é o facto dos serviços da administração pública estarem, não estão com água no pescoço, mas quase do ponto de vista da exigência que está colocada aos serviços. E, portanto, é um esforço enorme. Devemos falar mais do esforço dos profissionais do setor da pesca, mas também devemos falar e valorizar do esforço brutal dos trabalhadores da administração pública ligados a esta área. E na DGRM a dificuldade é enorme. A dificuldade é enorme. Quer dizer, o registro das embarcações de recreio é uma questão que já chegou aqui à Assembleia, o problema que as pessoas sentem do atraso dos serviços nessa matéria. Os pescadores, em relação às questões administrativas e burocráticas que é preciso, e que depois dão pontos daqui por um bocado, quer dizer, não é que a culpa seja imputada depois aos pescadores, não vai ser assim, mas isto tem a ver com uma capacidade de resposta que de facto exige uma abordagem que nós aqui temos que colocar. E mesmo para terminar, um aspecto que tem a ver com a dimensão estratégica do sistema dos portos nacionais, digamos assim, em que colocarmos, enquanto país, os nossos portos em concorrência uns contra os outros, nunca foi propriamente a medida de futuro, ou a estratégia de futuro. E, portanto, esta capacidade de diferenciação, de valorização diferenciada, de complementariedade, de portos mais vocacionados para a vertente industrial, digamos assim, para os setores produtivos, outros portos mais vocacionados para outro tipo de valências e domínios do ponto de vista económico, é uma questão que deve ser sublinhada, e isso coloca realmente esta questão de não termos os portos colocados como, digamos assim, substituíveis uns aos outros ou intermutáveis, coisa que naturalmente alguns poderão colocar hoje em cima da mesa ou noutras discussões, mas que nós continuamos a considerar esta visão estratégica, integrada e harmoniosa em rede dos portos nacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, Arte Chávega, como já foi dito, nós, portanto, atendendo a, dentro de um princípio de regionalização da PCP, regionalização por bacias geográficas, do mar, da PCP, portanto, e dentro do regime das rejeições, portanto, nós propusemos, no caso das rejeições da pesca, neste caso, nós propusemos um regime especial que foi aprovado em regulamento delegado, que nos vai permitir ter aqueles 5% entre os 12 e os 15 e ter 1% abaixo dos 12 centímetros em relação ao carapau. Nós vamos avançar agora para relançar a Comissão de Acompanhamento, porque isso vai ter que ter acompanhamento, quer do setor, quer científico e monitorização, também das associações não-governamentais de ambiente, porque esta questão dos imaturos é uma matéria muito sensível, porque de vez em quando nós recebemos também algumas alertas, porque enfim, não é uma questão de ser o primeiro lance, é porque por vezes já há algumas situações que algumas situações de ambiente nos confrontam e, portanto, esta matéria tem que ser gerida com todas as partes. Mas, portanto, nós estamos em condições de avançar com um regime especial que salvaguarda a identidade cultural da arte chávega, que salvaguarde essa posição sobre o primeiro lance. Queremos manter uma comissão de acompanhamento com todas as entidades e vamos reformular a portaria em conformidade. Quanto ao tema da rede de majoeira. Bom, no caso das majoeiras, como sabem, há autorizações de 4 artes e de 8 redes. Há um problema que também tem a ver com as alturas em algumas das zonas. Inicialmente as redes de majoeiras foram atribuídas para ser um complemento para os profissionais num período do ano. Qualquer alteração em termos de quantidade tem que ter em vista as questões de operação e de espaço ocupado junto a cada área de praia, e também, mas todavia estamos em condições de fazer aqui melhorias cirúrgicas, a discutir com o setor, nomeadamente em relação à altura das artes em algumas zonas e em relação à sua regulação em algumas das zonas de pesca. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Entramos na...
Só aproveitar...
Sra. Ministra, faz favor.
Para tentar responder. Bom, relativamente à questão que colocou dos portos, parece-me uma questão extremamente importante. Porque, de facto, o modelo que nós preconizamos não é um modelo de concorrência entre portos. Evidentemente que há sempre concorrência, porque é o armador, é o dono das cargas que escolhe se quer ir para o Porto de Setúbal ou quer ir para o Porto de Lisboa. Ou seja, isso não é uma matéria de escolha das administrações portuárias. Mas definido que está o perfil estratégico de cada porto, isto é, o que é que aquele porto tem potencialidade para ter e mercado para ter? E, por exemplo, no caso de Viana do Castelo, que foi referido, é obviamente um porto industrial. Um porto que deve potenciar as indústrias que estão instaladas no porto e outras que se possam vir a instalar na sua área de influência. Nós temos outra, o Setúbal para outro tipo de atividades também para a indústria, mas ligação também à indústria que já está instalada e não só novas indústrias, ou Sines com o terminal petrolífero e com o transshipment a nível de contentores, mas o que nós temos que potenciar em matéria de terminais portuários e de eficiência portuária é aquilo que, para que são vocacionados os portos. E, portanto, é ir mais além do que responder a aumentos de capacidade que são necessários por causa de aumentos de procura. O que nós temos que fazer, efetivamente, é potenciar o crescimento económico do próprio Porto e da economia que é real, que é, pode ser viabilizada pelo próprio Porto e já agora, e não menos importante, que é dar um nível de excelência e de inovação às empresas que funcionam nos portos, estão ligadas aos portos, que lhes permita a sua internacionalização e exportação, quer de serviços, quer de produtos.
Obrigado, Sra. Ministra. Entramos agora na terceira ronda. Eu queria informar que estão inscritos os senhores deputados, que eu vou, para não haver falhas, vou ler quem está inscrito. Está inscrito o Sr. Deputado do PS, António Ventura, do PS, Rosa Maria Albernaz, do Bloco de Esquerda, Carlos Matias, do CDS, Patrícia Fonseca, do PCP, Diana Ferreira, do PST, Ulisses Pereira, do PS, Hugo Costa, do Bloco de Esquerda, Heitor Sousa, do PCP, Paulo Sá, do Partido Socialista, Jamila Madeira, do PCP, Bruno Dias. Ó, Sr. Deputado, não se importa, só um bocadinho, é que... Desculpe lá. Do PCP, Bruno Dias, e termina com Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. São 24 minutos. Alguém fez sinal? Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, para pedir uma pequena ratificação a essa lista. Por parte do Bloco de Esquerda só intervirá o deputado João Vasconcelos, que está aqui ao meu lado.
Então na primeira intervenção onde está Carlos Matias é João Vasconcelos.
Exatamente, e chega.
Muito obrigado. Só essa ratificação. Isto quer dizer que dá 24 minutos, 2 minutos a cada Sr. Deputado e Sr. Deputada, e a Sra. Ministra, o Governo tem os mesmos 24 minutos no fim. Responde globalmente no fim, se entenderem assim. Eu pedi-lhe só para serem... usarem os tempos devidamente. Diga? Está bem, Sr. Deputado? Então, vamos começar. Deputado António Ventura, faz favor, tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Presidente. Tenho, aliás, três questões. Uma sobre o radar meteorológico da Serra de Santa Bárbara, na Ilha Terceira. A 30 de abril e a 30 de junho, o Governo assegurava por escrito a manutenção do atual radar. Ou seja, assegurava o funcionamento do atual radar e comprometia-se com o início do processo de instalação de mais um radar meteorológico, neste caso em São Miguel. Ora bem, recentemente, em novembro, o delegado do Instituto Português do Mar e Atmosfera, nos Açores, as suas declarações foram bem objetivas no que diz respeito a este mesmo radar, dizendo que a região ficará sem radar durante um período que deve ir até 2 anos. Isto significa que aquilo que foi o compromisso do Governo da República por 2 vezes, quer na declaração conjunta, quer em resposta a perguntas dos deputados PSD, não foi cumprido. A questão é saber, e agora, qual é que é o ponto de situação e qual é que é a solução. Bom, também queria questionar sobre a questão do Porto à Praia da Vitória, os investimentos previstos, a candidatura do Plano Juncker, qual é que é o ponto de situação, perceber se existem outros investimentos para outros portos açorianos e, a este momento, também gostava de saber se o Governo tem alguma manifestação de interesse por parte das autoridades chinesas relativamente ao Porto da Praia da Vitória. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Rosa Albernaz. Rosa Maria Albernaz.
Sra. Ministra, Secretária de Estado, colegas, eu queria aproveitar também a oportunidade para, em meu nome, agradecer ao Governo a boa decisão de proceder ao desassoreamento da Ria de Aveiro. É uma operação que depende do Sr. Ministro do Ambiente, mas que vai ter implicações muito positivas que vão para além dos benefícios ambientais, potenciando também o desenvolvimento da atividade pescatória e até da náutica de recreio tão importante na nossa Ria de Aveiro. É relativamente à náutica de recreio que gostaria de perguntar à Sra. Ministra se é possível informar-nos sobre quando se efetuará a passagem da competência da gestão das marinas não comerciais e sem fins lucrativos, atualmente nas regiões hidrográficas, para a esfera da competência das autarquias, já que em Ovar existe uma marina e outra na zona da Torreira, que se encontram numa situação particularmente complicada e o que o seu futuro pode depender desta alteração anunciada pela Sra. Ministra.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda.
obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. A situação que trago aqui neste curto espaço de tempo tem a ver com a pesca artesanal, mais concretamente no Algarve. Não sei se já foi falado, se já foi, peço desculpa de voltar a insistir. Os pescadores artesanais no Algarve vivem uma situação muito aflitiva e os seus problemas tendencialmente estão a crescer de forma gravosa e que os coloca numa situação de quase pânico, tendo em conta dois aspectos, três, embora um, esperemos que ele seja solucionado, ou seja, que não haja exploração de hidrocarbonetos no Algarve. Tivemos a semana passada boas notícias, esperemos que se concretize e que não haja petróleos e gás no Algarve, porque é incompatível com a atividade piscatória. Mas iria diretamente a duas questões. Uma tem a ver com o assoreamento de barras e canais e rias, a situação que está a ter um problema muito complicado, e refiro três locais mais concretos, que é Tavira, Fuzeta e Ria de Alvor. Isto coloca em risco, portanto, a segurança das embarcações dos pescadores, coloca em risco, portanto, o trabalho destas populações, destas comunidades, são centenas de famílias, se não milhares, e que, por exemplo, em Tavira, eles no mês irão ao mar talvez 8 dias, ou nem isso. Nem isso, tendo em conta que a barra não oferece condições de segurança devido ao constante assoreamento. O que eu perguntava à Sra. Ministra é se estão previstas medidas, a breve prazo, para empreender, portanto, algumas situações, algumas, portanto, obras de desassoreamento nestas áreas. Outra questão tem a ver com a
deputado, agradeço-lhe que tivesse a atenção um tempo.
As condições de aquícolas. Também é uma situação que deixa preocupada a comunidade pescatória do Algarve, nomeadamente se, Sra. Ministra, portanto, se o Ministério está previsto, portanto, dialogar com as comunidades pescatórias para resolver este problema que vai afetar, efetivamente, estas comunidades. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Agradeço-lhe, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria apenas dar aqui uma nota também positiva, Sra. Ministra, porque não, quando as coisas resultam, e a Sra. Ministra, no fundo, corresponde àquilo que são as nossas solicitações, eu não tenho qualquer tipo de restrição ou de constrangimento em dar nota positiva. Relativamente à disponibilização que eu tanto tenho solicitado dos dados do Mar 2020, da execução do Mar 2020, que finalmente, ao fim de tanto tempo, estão disponíveis no site do Mar 2020 e que é um dado positivo. Espero que assim continue todos os meses a atualizar. Não, se bem que os dados que aqui estão, as contas que aqui dão, não batem certo com os números que a Sra. Ministra aqui nos deu, mas provavelmente é a diferença de 30 de novembro até 20 de dezembro, mas espero, Sra. Ministra, que continue a ser fornecidos, disponibilizados os dados da execução para nós conseguirmos
muito obrigado, continuar Sra. Deputada, a acompanhar muito obrigado.
Esta informação. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Ulisses Pereira, de PSD.
Muito obrigado.
Peço desculpa, houve aqui um equívoco. Foi, mas, Sr. Deputado, bem, vamos distribuir as responsabilidades, desculpas. Né? Não, houve aqui uma alteração. O Paulo Sá, tem a palavra o Paulo Sá, está bem? Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, e queria colocar-lhe uma questão sobre a criação da administração dos portos do Algarve. Na anterior legislatura, o PCP apresentou por 3 vezes uma proposta de criação da administração dos portos do Algarve que integrasse todos os portos comerciais de pesca e de recreio da região algarvia e que fosse dotado de meios e competências adequados ao exercício da sua missão. A maioria de então PSD-CDS rejeitou sempre esta proposta do PCP, optando pela fragmentação das valências portuárias no Algarve, atribuindo a jurisdição dos portos de pesca à DOCA Pesca e a jurisdição dos portos comerciais de Faro e de Portimão à administração do Porto de Sines. Na altura, a fragmentação das valências portuárias no Algarve foi acompanhada de promessas de voltados investimentos, a maior parte dos quais não se realizaram. Recentemente, aliás, na passada sexta-feira, o atual Governo, a Sra. Ministra, assinou um protocolo que cria a entidade denominada Portos do Algarve. De acordo com este protocolo, a Comissão Instaladora dessa entidade teria como objetivo realizar um diagnóstico e apresentar uma proposta de modelo institucional para a criação de uma entidade de gestão, administração e exploração conjunta dos portos comerciais e de recreio, deixando por enquanto de fora os portos de pesca. Embora esta intenção seja de louvar a criação de uma entidade única para gerir os portos algarvios, o texto preambulado do protocolo suscita-nos algumas preocupações no que diz respeito à possibilidade de atribuição da gestão dos portos algarvios a municípios ou associações de municípios, os quais, em nosso entender, não possuem os meios financeiros, materiais e humanos, estou a concluir, para garantir o investimento, a manutenção e o desenvolvimento das infraestruturas portuárias no Algarve. E por isso, Sra. Ministra, a primeira coisa que lhe queria perguntar é como é que avalia...
Conselho que abreviasse, por favor.
Vou terminar, Sr. Presidente. Como avalia a proposta do PCP de criação de uma administração dos portos do Algarve que integre todos os portos comerciais de pesca e de recreio? E se o Governo equaciona de alguma forma entregar a gestão destes portos a municípios ou sub-municípios, e nesse caso se considera que esses municípios têm meios financeiros, materiais e humanos adequados para a gestão, investimento, manutenção...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Até agora, sim, tem a palavra o deputado Ulisses Pereira. PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de colocar duas questões concretas relacionadas com os serviços e com os regulamentos. Primeiro, passado alguns meses desde que falámos aqui sobre o RIM, sobre o Regulamento de Inscrição Marítima, gostava de saber qual o ponto de situação, atendendo ao tempo entretanto decorrido. A outra questão tem a ver com o funcionamento da DGRM. Ao que sabemos, as subdiretoras-gerais terão pedido, ou terá sido sugerida, o pedido de demissão no passado mês de maio. E que também tem sentido um aparente vazio no funcionamento da DGRM. Eu gostava que a Sra. Ministra me confirmasse se é verdade ou não esses pedidos de demissão e qual o ponto de situação relativamente ao funcionamento da direção da DGRM.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Hugo Costa.
Sr. Presidente, cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A política de transportes, e sei que a Sra. Ministra nos acompanha nessa visão, é crucial para a economia do país. É crucial como fator de competitivo na economia do país. E nessa política de transportes, obviamente que o setor portuário é crucial. Por isso, gostávamos de sublinhar o investimento nas próximas décadas de 2,5 milhões de euros no setor portuário e a possibilidade que esse investimento tem na criação de cerca de 12 mil postos de trabalho. Isso é importante para a economia, é importante para o desenvolvimento do país e é importante para a sustentabilidade do próprio setor. Depois, questionar a Sra. Ministra que novos mercados é que vão ser procurados. Porque colocar Portugal como um importante hub logístico é importante e é crucial. Agora, que novos mercados é que serão possíveis, nomeadamente para este investimento e estes postos de trabalho? Certamente que no atual referencial mundial, Portugal tem uma importância geoestratégica importante, uma importância que lhe permite ser um importante polo de logístico, por isso também compreender que negócios e que mercados estão em vista. Depois, uma pergunta sobre o abastecimento aos navios em GNL. Questionar se estão previstos, se não estão previstos e se estão previstos, de que forma e quando. E um último ponto, sublinhar o apoio e o investimento e a aposta no Governo nas energias renováveis também neste setor. A energia eólica realmente é o ponto sustentável, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista ambiental, no mar. Por isso, sublinhar essa aposta e esse investimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda. Já saiu? É o Sr. Deputado Carlos Matias? Podemos passar à frente.
Foi substituído pelo Sr. Deputado.
Já fez, pronto. Sra. Deputada do PCP, Diana Ferreira. Está cá? Podemos passar à frente? Está a correr bem. Sra. Deputada do PS, Camila Madeira. Está a abreviar? Sim, senhora. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Bem, antes de mais, muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Ministra, muito rapidamente, gostava de começar por felicitar as boas notícias que nos trouxe relativamente à forma como o PS, mais uma vez, traça o caminho para o cumprimento de um conjunto de promessas eleitorais, concretamente a proposta que o Partido Socialista fez em momento de campanha eleitoral relativamente à gestão coordenada dos portos do Algarve. Essa é uma matéria importante e esse processo de descentralização é para nós algo sensível e, portanto, queria felicitá-la por esse processo, assim, naturalmente, e todas as entidades envolvidas, a DOCA Pesca e naturalmente, a Administração dos Portos de Sines e a AMAL. Esse foi um anúncio que foi feito na passada semana e, portanto, é o início de um processo muito importante e que permite, de alguma forma, trazer um processo de descentralização, mas também criar mecanismos para um processo de planeamento estratégico de proximidade. Nesse contexto, é para nós muito importante perceber quais os caminhos que estão desenhados ou em vias de ser desenhados para potenciar as dinâmicas de futuro e as dinâmicas de sustentabilidade para os portos de uma região onde a frente marítima é tão importante como a região do Algarve e, nesta lógica, e aquilo que está previsto para a sua sustentabilidade, quer ambiental, quer financeira, quer de continuidade e de infraestruturação de outras unidades para além daquelas que já estão presentes na região.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do PCP, Partido Comunista Português, Bruno Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu chamo só a atenção, peço-lhe só que... Esse... Exatamente. Eu queria colocar uma questão que tem a ver com um problema nacional e transversal aos vários portos, mas que no caso do Porto de Setúbal tem tido desenvolvimentos mais recentes, isto é, mais gravosos recentemente, que têm a ver com a precariedade dos trabalhadores, com o problema já teve debates mais aprofundados aqui na Assembleia, mas temos que voltar a essa questão. Tem a ver com aquela questão dos eventuais há 17 anos, há 18 anos, há 20 anos, e depois o problema que nos transmitem até trabalhadores, estivadores eventuais do Porto de Setúbal, que já estão há muitos anos nessa condição, que ainda por cima agora enfrentam o problema de decisões de segurança social, de não atribuição do subsídio de doença, quando o trabalho é evidentemente permanente, é um trabalho recorrente, é o trabalho daqueles homens há 20 anos, em alguns casos, e, no entanto, por força da circunstância de precariedade em que se encontram, nem sequer o subsídio de doença, por incapacidade temporária, em função do trabalho que desempenham, têm direito a oferir. Gostava de colocar esta questão, porque pensamos que é um aspecto importante e que deve continuar a ser suscitado.
Pode continuar.
Para continuar, Sr. Presidente, eu queria colocar uma questão que tem a ver também com o Orçamento de Estado e com uma decisão boa do Orçamento de Estado, para a qual nós contribuímos, que tem a ver com a questão do apoio à gasolina, que está aprovado no Orçamento. Qual é a perspectiva que está colocada por parte do Governo para regulamentar e pôr em prática e pôr em marcha este apoio? E colocar ainda, se possível, relembrar aquela questão que colocámos há pouco da necessidade de reforçar a capacidade de resposta dos serviços e as dificuldades com que se debatem os serviços da GRM, nomeadamente, porque já há quem faça negócio, nomeadamente aquelas questões do pavilhão holandês, etc., das embarcações de recreio, fazendo propaganda das dificuldades que cá se atravessam para encaminhar para a venda de soluções mais fáceis, colocando com pavilhões de conveniência, etc., que é uma situação possibilitar às pessoas na embarcação de recreio o pagamento de uma série de taxas, o pagamento de uma série de obrigações, um conjunto de questões no plano administrativo e não só, que passam pela colocação da bandeira de conveniência da Holanda, de outro país qualquer, que a União Europeia permite esse tipo de situações, como se conhece. Eu ficava por aqui, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista, e não há mais inscrições.
Agradecer a presença da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado, renovando os votos de boas festas. Compete-me, no final do ano, fazer um balanço muito positivo do trabalho de produtores e armadores, mas também dos resultados obtidos pelo Ministério do Mar, quer no plano nacional, quer nas negociações europeias, como, aliás, fica demonstrada pelas intervenções de todos os grupos parlamentares nesta audição. Reforço a importância deste Ministério no contexto político nacional, demonstrando a visão estratégica deste Governo a quando da criação do Ministério do Mar. Foi conseguido durante este ano, que agora termina, atingir objetivos traçados, nomeadamente no Mar 2020, na energia do mar, e um acréscimo total de cotas no valor de 11% no último Conselho Europeu de Ministros do Mar, valor conseguido, como disse a Sra. Ministra, com espécies de maior valor acrescentado. Também na aquacultura foi dado um passo importante que visa a simplificação processual e pretende a duplicação de valores atuais, quer na produção, 10 mil para 20 mil toneladas, quer no valor conseguido. Para 2017, no Orçamento de Estado, o Ministério do Mar conta com um aumento de 9,3 milhões de euros, mais 11,7% do que em 2016, num montante global de 89,3 milhões de euros. Para 2017, o Governo reforça a importância da economia no mar nas suas vertentes, desde a pesca tradicional, na aquacultura, os portos comerciais ou portos de pesca, salientando a inovação e o conhecimento científico que tem sido avocado para o setor do mar. Para 2017, como em 2016, fazer acontecer o mar é uma consequência óbvia da ação de uma equipa com visão integrada do mar e todos os atores envolvidos, desde pescadores, armadores, comunidade científica e todos os cidadãos que, de alguma forma, intervêm nos assuntos do mar. Como questão a colocar, e por último, gostaríamos de, em jeito de balanço, saber quais são os grandes objetivos estratégicos para 2017, tendo como foco o desenvolvimento sustentável dos recursos marítimos, o bem-estar e a qualidade de vida das comunidades piscatórias. Obrigada.
Obrigado. Sra. Ministra, tem a palavra para responder. Tem 22 minutos, dado que houve uma intervenção que foi suspensa, está bem?
Muito bem. O Sr. Secretário de Estado vai começar por responder a três das questões, está bem?
Muito bem. Então, o Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Apoio à gasolina. Portanto, iremos, como tem sido nosso timbre, portanto, ter uma regulamentação, iremos discutir com o setor para ajustar a implementação. Estamos a apontar para um cartão, mas iremos ter uma proposta que iremos discutir com o setor a forma de regulamentar esse apoio à gasolina. Segundo, apoio à situação da pesca artesanal em relação ao Algarve. Questões levantadas pelo Sr. Deputado João Vasconcelos. Esta matéria está a ser seguida no âmbito da elaboração do plano de situação em relação à aquicultura e das áreas, em relação ao plano de situação decorrente da Lei de Ordenamento do Espaço Marítimo. Foram dadas orientações para acelerar o processo da definição estratégica desse plano de situação. Iremos ter, ao longo do primeiro semestre de 2017, esse processo consolidado. Mas até março teremos um primeiro documento sobre essa matéria em relação ao plano de situação. Só nota do seguinte, neste momento está em curso uma obra que já foi adjudicada da responsabilidade da DGRM, portanto que é tutelada pelo Ministério, de intervenção e investimento na Barra de Tavira, com uma ligeira dragagem, mas intervenção sobretudo no molho da Barra de Tavira, e por outro lado o Ministério assegura a contrapartida nacional de duas candidaturas ao programa POCU. Uma na Barra da Fuseta e Canal da Fuseta, previsto de 2.152.000 euros. Portanto, a contrapartida nacional é assegurada pelo Ministério do Mar e é uma candidatura ao POCUR pela Sociedade de Polis. E segundo, Alvor, em que a contrapartida é assegurada pelo Ministério do Mar e a candidatura é da Agência Portuguesa do Ambiente e com o valor inicial estimado é de 2 milhões de euros. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Eu vou começar por responder à Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Sra. Deputada, de facto, registo com muito agrado que a Sra. Deputada tenha reparado que já é possível, de facto, aceder. Bom, Agora, eu também gostaria de, da próxima vez que cá vier, também que registássemos com muito agrado que essa informação deixava de ter uma natureza discreta. Eu estou a falar do ponto de vista estatístico, mas passasse a ter uma, se fosse uma intervenção contínua, ou seja, que pudéssemos ter atualizações, não contínuas, pelo menos mais frequentes. Porque a dúvida que a senhora deputada teve, eu também tive, porque eu tinha dados do final de novembro, e ontem chegaram-me dados, os dados que atualizados à data de ontem, ou à data de sexta-feira, e que de facto tinha aqui algumas alterações substanciais, e portanto vamos tentar, conseguida que está a primeira batalha de termos online essa informação, vamos ver agora se atualizamos pelo menos com maior frequência. Pode não ser instantâneo, mas que devia ser instantânea. Agora, ainda não está pronto o modelo informático para possibilitar isso e portanto, que quando estiver concretizado, permite atualizações instantâneas, que serão na mesma discretas, porque são pontuais, mas pelo menos teremos data. Agora, até lá, temos que ter informação mais frequente e, portanto, iremos tentar que na próxima vez tenhamos a boa notícia de, pelo menos semanalmente, haver atualizações. Bom, relativamente à questão que foi colocada sobre os radares de Terceiro São Miguel, o senhor deputado António Ventura, que eu não encontro. Ah, está aqui o senhor deputado António Ventura. Não disse exatamente aquilo que tinha sido as minhas afirmações aqui nas últimas sessões, audições regimentais e também no orçamento. Bom, aquilo que nós dissemos, porque é isso que depende de nós, é aquilo que nós temos intenção de ter e fazer com maior celeridade. É ter dois radares. Nós temos que ter dois radares para ter a plenitude da capacidade. Nós temos que ter dois radares a funcionar na região autónoma dos Açores. Um deles na Terceira e o outro em São Miguel. E para isso nós estamos a fazer todas as demais. Aliás, do ponto de vista técnico, como sabe, as coisas não são instantâneas. Do ponto de vista técnico, já está muito evoluído o processo relativamente a São Miguel e que tem a ver com questões técnicas de localização, de projeto, todas essas questões e de impacto ambiental, todas essas questões têm que ser salvaguardadas e estão a ser seguidas. E estão a fazer de uma forma como devem ser feitas. Há matérias que, naturalmente, sendo competência, apesar de ser competência do Governo da República, ou, perdão, de instituições dependentes do Governo da República, que devem ser coordenadas com a região autónoma e estão a sê-lo e estão a seguir o seu timing normal. Relativamente à Terceira, já não é da mesma maneira. E não é da mesma maneira porquê? Porque a posse do radar não é nem a propriedade não é nem da região autónoma, nem do Governo da República. E a primeira posição que as entidades norte-americanas tiveram é que iriam retirar o radar, o que para nós era extremamente prejudicial. E insistimos e continuámos a nível diplomático e a nível técnico através do IPMA, com o apoio também da região autónoma, a insistir para que aquele radar se mantivesse. A determinada altura perdemos a esperança relativamente a essa matéria e começámos rapidamente e paralelamente a trabalhar na localização do novo radar, na construção do novo radar. Mas voltou a haver aqui alguma possibilidade de termos de que os americanos deixem pelo menos algumas partes que ouviem um período muito alargado sem funcionamento do... Mas, ouça, uma coisa... Nós podemos, mais uma vez, entrar aqui na pergunta-resposta. E também é fantástico, eu adoro essas coisas. Mas o que lhe vou dizer é que uma coisa é retirarem completamente o radar. Outra coisa é estar desmantelado e poder-se montar no local. E mais, a desmontar se calhar até pode ser vantajoso na medida em que tem que haver um upgrading. E o upgrading estimado é 250 mil euros. E que está tudo a ser preparado. Paralelamente... Para minimizar, é o tipo plano B, Nós temos que estar a preparar, não vá acontecer algum problema, e os americanos, enfim, têm toda a possibilidade de o fazer, levarem aquilo que é seu. Nós estamos paralelamente a preparar a possibilidade de instalar um radar novo, e que também temos cobertura orçamental para o fazer, porque prevemos exatamente no Orçamento de Estado podermos avançar quer com o radar de São Miguel, quer com ou um upgrading ou um novo radar na Ilha Terceira. E é isso que estamos a fazer. Quanto aos portos, é uma velha questão e que o senhor faz sempre a pergunta e eu dou sempre a mesma resposta. Evidentemente que os portos são matéria da competência, os portos das regiões autónomas são matéria da competência dos governos regionais. E nunca me ouvirão a mim, Ana Paula Vitorino, a ter qualquer atitude que contrarie aquilo que é a lei que enquadra as nossas regiões autónomas. Outra coisa é estarmos disponíveis para trabalhar em conjunto, como estamos a trabalhar, e potenciar a concretização dos projetos que são da responsabilidade da região autónoma, como é o caso do Porto da Praia da Vitória, e em que, para o qual existe, estamos a preparar o financiamento, e como é o caso também daquilo que resulta do plano para a Ilha de São Miguel. E nós estamos a trabalhar, assim como se quer saber, Sr. Deputado, eu ficaria encantada e vou ter uma reunião com os senhores secretários regionais que têm as tutelas, se os portos dos Açores tivessem incluídos na tal rede GNL que pretendemos instalar na rede portuária do continente. E é matéria em que já falámos e estamos a trabalhar em conjunto. Agora, as decisões sobre os portos dos Açores são anunciadas pelo Governo Regional dos Açores e não pela Ministra do Mar. Bom, não peço desculpa porque eu não vou deixá-lo interromper, tenha paciência. Portanto, sobre estas matérias, eu julgo que não vale a pena insistirmos com perguntas que são iguais às perguntas que sempre... Senhor Deputado. Senhor Deputado, há uma coisa que o senhor pode fazer as perguntas que entender, o número de vezes que entender. Mas aquilo que eu lhe direi é, existem de facto planos do Governo Regional para os portos dos Açores e existem o cumprimento que está a ser trabalhado para a concretizar aquilo que foi o acordo assinado entre o Governo Regional e o Governo da República em abril deste ano, e está a ser feito o trabalho, e estão as candidaturas a avançar, e está a fazer o trabalho junto de Bruxelas também. É isso, senhor Deputado. É isto que nós estamos a fazer. E não vale a pena estarmos aqui a elaborar muito sobre esta matéria. Bom, relativamente à questão colocada sobre a DGRM e sobre o RIM. Relativamente ao RIM, trata-se de um dos projetos que está imediatamente, aliás, é o RIM, a questão da Marinha Mercante, a questão da Náutica de Recreio, são três grandes projetos que estão a ser discutidos com os stakeholders e que serão apresentados no início do ano, enfim, janeiro, fevereiro. É isso que estará em cima da mesa, porque concordo com o Sr. Deputado, são projetos extremamente importantes e decisivos para este setor e para a economia do mar. Relativamente à DGRM, Sr. Deputado, eu não vou discutir aqui essas questões de quem apresentou a demissão, porque não sei, aquilo que eu quero dizer e que vai ser implementado a muito, muito breve trecho, é que existem aqui competências que devem, quer a DGPM, Direção-Geral de Política do Mar, quer a DGRM, são direções gerais que resultaram da última reestruturação do Ministério e que eu devo dizer que colocam aqui alguns problemas de atribuições e repartidas entre, inclusive com o IPMA, com a MPC, e portanto nós queremos que de facto quer a DGRM, quer a DGPM quer o IPMA, tenham uma posição de maior apoio relativamente, por exemplo, à estrutura de missão, à MPC, e porque tem a ver com o desenvolvimento de algumas atribuições que têm e para as quais não têm estrutura. E isso tem que estar a ser feito, tem estado a ser pensado, tem estado a ser negociado com o Ministério das Finanças, com a Administração Pública, enfim, temos de ter, e que naturalmente poderá levar a alguma alteração, até dentro do próprio Ministério, dos dirigentes. Como sabe, não tenho intenção, só porque me apetece, substituir dirigentes, pode haver necessidade de rodar e de fazer aqui algumas alterações relativamente aos dirigentes, e pode inclusive haver pessoas que, como aliás já houve um diretor-geral que não achou, que não se enquadrava no novo modelo e foi-se embora, foi, aliás, logo no início praticamente, e no início do ano. E, portanto, como não vou estar aqui a falar de demissões, nem pedidos de um lado, nem pedidos do outro, porque não me parece que seja correto da minha parte fazê-lo. Relativamente à perspectiva para o futuro dos portos, que negócios e que mercados estão previstos, e relativamente ao abastecimento GNL. Os mercados e os negócios que estão previstos são aqueles que resultam do aproveitamento o mais eficiente possível daquilo que é a evolução do comércio mundial e da evolução da indústria a nível mundial. Evidentemente que nós queremos tirar partido de todas as rotas que passam ao longo da nossa costa. Nós estamos no ponto de cruzamento entre as rotas norte-sul e este-oeste. E naturalmente que as implica que a alteração do canal, da capacidade do canal de Panamá pode resultar em acréscimo de potencial de utilização para os nossos portos, mas se nada fizemos, eles também não vêm para cá. É claro, quer dizer, só vê-los passar não adianta, eles passarão sempre ao largo. Agora, a nossa capacidade, o nosso desafio é ter a capacidade de os trazer para aqui. E por isso, o que nós queremos fazer, efetivamente, é captar mais desse mercado que, do ponto de vista geográfico, está aqui à nossa mão. E evidentemente que não é só também melhorar os nossos portos, é também fazer ações de conhecimento e de reconhecimento a nível estrangeiro. Nós temos que ir aos mercados maiores. Nós temos que ir aos nossos mercados tradicionais, com certeza, da Cplp, e a nível europeu, os nossos principais parceiros económicos, enfim, não, se calhar não utilizam tanto transporte marítimo como o mercado da Cplp, mas também aos grandes, e os grandes estamos a falar da China, estamos a falar dos Estados Unidos, estamos a falar de uma série de países que é aí que nós temos de fazer o roadshow das nossas potencialidades. E é para aí que nós estamos a apontar. Mas também, quer nas potencialidades dos portos, a nível de capacidade portuária, quer a nível do GNL. Porque quando nós vamos, também não é uma questão de moda nem de capricho sermos pioneiros na instalação da capacidade de fornecimento de GNL, de gás natural liquefeito, nos nossos portos. Tem a ver com várias matérias. Tem a ver, por um lado, com o aumento da frota que já utiliza esse combustível. Por outro lado, tem a ver com nós podermos, de alguma forma, contribuir, direta e indiretamente, para a descarbonização do nosso transporte marítimo. Como se sabe, apesar de ser um combustível fóssil, nós temos a falar de taxas de carbono muito inferiores àquilo que existe nos combustíveis alternativos e, portanto, de alguma forma, contribuir também para isso. E, por outro lado, criar aqui capacidade para reexportação de GNL, tanto de armazenamento nos portos e reexportação por via marítima de GNL. Portanto, é na conjunção para os mercados que tiverem necessidade, para os mercados até para os mercados emergentes, em que nós podemos estabelecer e potenciar essas ligações económicas. Agora, finalmente não, ainda falta uma ou duas. A questão dos portos do Algarve. A questão dos portos do Algarve é, julgo eu, das questões mais, pode não ser tão importante no seu conjunto, como estamos a falar no conjunto do sistema portuário nacional. Mas tem uma importância estratégica e uma importância simbólica também. e tem a ver com a aproximação do planeamento estratégico, a aproximação da gestão ao ordenamento do território. Os princípios da descentralização, e mais, não é uma descentralização diretamente para o município, é uma descentralização para a região. Porque nós fazermos uma descentralização exclusivamente para os municípios, queria dizer transferir aquilo que é a arbitrariedade da administração central de decidir pelo investimento A, B ou C no município X, Y ou Z, para os municípios passarem a ter eles próprios, enfim, aqui há alguma concorrência que se calhar às vezes a despropósito entre si. E por isso nós transferimos a competência do planeamento estratégico das escolhas para o nível regional. E é a região como um todo, com modelo social, com modelo de desenvolvimento social e económico, que deve decidir se deve apostar na Marina X ou na Marina Y, em função daquilo que é útil para a região. Agora, diz-me assim, mas isto deveria ter todo o tipo de instalações portuárias. A parte da pesca, da parte dos municípios, ainda não existem condições para que seja transferido. E porquê? Porque enquanto relativamente às marinas e às outras instalações ligadas à náutica, se trata de um procedimento que tem a ver com até a atribuição depois a terceiros da sua gestão e a terceiros com know-how específico sobre esta matéria. No caso da pesca, por enquanto, as instalações portuárias ligadas à pesca ainda não têm uma sustentabilidade financeira que permita, sem ónus, serem transferidas para outras entidades. E, portanto, não seria fair da parte do Estado estar a insistir numa transferência que iria onerar fortemente os municípios. Porque a náutica de recreio pode ser rentável, pode e deve ser rentável. As marinas são rentáveis quando são bem geridas. Toda essa parte da náutica é rentável quando é bem gerida. A questão das instalações da pesca não depende, ou pelo menos não dependerá só do nível de eficiência com que são geridas. Depende do know-how e da capacidade do governo e da administração apostar numa atividade para além de económica, é social, e em que até hoje, e assim será, enquanto for necessário, tem como justificação para os investimentos mais, ou pelo menos tantas justificações sociais como económicas para os seus apoios. E agora, isto não quer dizer que os municípios e a região não têm uma palavra a dizer sobre a evolução e as perspectivas para este tipo de instalações. E por isso, até a pesca está incluída no protocolo, nas matérias que vão ser analisadas e perspectivadas e acompanhadas. E cá deverão estar e cá continuarão. E tem que ter uma aproximação muito maior à região, porque tem que ter aqui uma gestão e decisões de proximidade. Com certeza que cada presidente de Câmara, cada vereador, cada autarca, cada técnico da Câmara Municipal destas áreas terá maior conhecimento sobre esta questão do seu município do que, porventura, alguém que esteja no Terreiro do Paço. Agora, se trabalharmos em conjunto nesta matéria, resolvemos os problemas de financiamento, os problemas estratégicos em termos do know-how específico relativamente à pesca, com aquilo que é o know-how específico de cada instalação e de cada comunidade pescatória em concreto, e por isso daí a aproximação. Um terceiro aspecto que eu devo sublinhar também tem a ver com as áreas ribeirinhas, as áreas urbanas que não têm uso portuário e que, no nosso entendimento, devem ser transferidas, inclusive a titularidade, para as câmaras municipais, como é desejo delas e nós concordamos. Achamos que são desejos legítimos, porque se trata de espaço urbano sem utilização portuária nem atual nem prevista. Que, aliás, já é possível, com a legislação que foi produzida em 2007, nós fazemos protocolos de gestão com os municípios. Mas queremos ir mais longe. Mais longe, porque se não tem nem a utilização portuária, nem atual, nem prevista, então, para além da gestão, que tenha a titularidade, como é do seu desejo. E, por isso, é um terceiro aspecto, não é náutica de recreio, não é pescas, é, portos, não é portos nem pescas, é aquilo que é ordenamento do território, da competência dos municípios, e aquilo que vamos fazer é executar aquilo que são as competências dos municípios. Finalmente, em termos de objetivos estratégicos para 2017, nós tivemos aqui um ano em que tivemos dois tipos de atuação. Tivemos a questão de resolver problemas, em que aquilo que estivemos a fazer foi problemas que foram surgindo e graves, e de montagem de novos sistemas de problemas que vinham de trás. Pronto, tivemos uma questão que foi resolver problemas, que passou muito por alterações estruturais, por alterações de relação com os setores, passou muito perdão, por vermos, identificar também necessidades do setor, quer em termos internos, quer em termos da administração, quer em termos dos stakeholders, mas também em questões de avaliação e perspectivar as estratégias futuras. Teve a ver, naturalmente, com a questão da aquacultura, teve a ver, naturalmente, com a questão dos portos, teve a ver, naturalmente, com a questão da energia, ou seja, estes grandes dossiês em que nós fomos perspectivar aquilo que são orientações estratégicas de fundo para determinados subsetores de atividade. E que faltam alguns e que nós identifiquei há pouco. Agora temos que passar por uma fase distinta, sem prejuízo de, naturalmente, continuaremos a ter sempre a ultrapassar problemas e fazer revisões dessa matéria, assim como surgirão, porventura, outras necessidades de estabelecimento de estratégias futuras, mas há aqui duas questões que me parecem muito importantes, que é concretizar e, portanto, no fundo, captar novo investimento para novas indústrias, para localizar, relacionadas com estas coisas todas que nós dissemos, mas ter a capacidade de captar investimento e de concretizar aquilo para que estivemos a estabelecer as estratégias. E também a concretizar uma outra coisa, que também foi para isso que nós estabelecemos a estratégia, que é potenciar a internacionalização das nossas empresas e aumentar o capital exportador, que tem a ver não só com a exportação de serviços, mas acima de tudo e principalmente com exportação de nova tecnologia, exportação de produtos produzidos em Portugal. Ou seja, continuaremos a fazer tudo aquilo que são, no fundo, a criação do Ministério do Mar, especificamente do Ministério do Mar, é para ter maior capacidade e disponibilidade de assumir dossiers transversais. Porque eu ora tenho que estar a falar com o Sr. Ministro da Defesa Nacional, ora com o Sr. Ministro do Ambiente, ora com o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, ora com o Sr. Ministro Adjunto, por causa da descentralização, enfim, ora com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, por causa da estrutura de missão, enfim, tenho aqui dossiês transversais e, portanto, montar estratégias transversais é, porventura, mais complexo do que montar estratégias muito dirigidas. E agora teremos que as concretizar. E são, acima de tudo, esses os grandes desafios, sem prejuízo dos grandes dossiers que ainda teremos que eu gostaria muito de ver com maior peso nessas cerimónias, nesses eventos, a maior peso dos senhores deputados. É sempre com muito gosto e várias senhoras deputadas e senhores deputados participam, mas é sempre com muito gosto e é sempre com muito gosto que os vejo lá, mas gostaria muito que aumentassem a participação. Queria dizer que estaríamos mais a trabalhar em conjunto e este convite é extensível aos senhores assessores da Comissão que também que sempre trabalham connosco e muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados.
Sra. Ministra, muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria, antes de terminar a reunião, informar a Sra. Ministra que, depois de ouvidos os meus colegas do coordenadores, que nós amanhã, informar a Sra. Ministra, nós amanhã vamos fazer o nosso almoço de Natal no edifício, no restaurante do edifício novo, e tínhamos todo o gosto em convidá-la para estar presente nesse almoço, nem como o senhor está estado. O mesmo convite vai ser, já foi feito via telemóvel, ao senhor Ministro da Agricultura e da Ministra da Administração Interna. Fica este convite, se quiser estar presente, temos muito gosto em que esteja presente neste ambiente de Natal, também esteja presente nesta...
Posso cantar?
Pode cantar.
Pronto.
Muito bem. Então fica aqui o convite expresso.
Sr. Presidente, se me permite...
Com muito gosto, faz favor.
Se me permite, poderemos ter um problema relativamente a isso, na medida em que amanhã é suposto haver o almoço de Natal do Governo. E portanto, enfim, fui convidada pelo Sr. Primeiro-Ministro para almoçar... E a bem da transversalidade, eu irei aproveitar esse almoço para resolver algumas questões que temos que resolver com outros ministérios. Eles não sabem, mas lá estarei para resolver esses problemas. Mas em princípio aqui o senhor Secretário de Estado com certeza que terá disponibilidade para nos representar e sim, seremos bem representados. Muito obrigado.
É um gosto. Eu queria dizer às senhoras deputadas e aos senhores deputados que não terminou a reunião, terminou a audição com a senhora ministra, nós iremos continuar para acertar aqui alguns pormenores de reuniões da comissão no mês de janeiro. No interesse de todos, pedia só mais um bocadinho, está bem? Muito obrigado. Obrigada.